Parece rádio, mas não é.
Eu sou o Gui.
E aqui é o Felipe.
Somos do Made in BH.
E eu sou a Virgínia, do BH Dicas.
Juntos, estamos te contando
um tanto de trem.
Tá começando mais um...
Tanto de trem.
Hoje a Virgínia tá num mood meio diferente, né, Virgínia?
Tá meio desanimada, Virgínia.
Você passou o quê?
Nossa, eu passei muita raiva.
Umas raivas?
Nossa, muita.
Por que joga? Porque hoje, nós estamos hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o que que aconteceu, Virgínia?
Uai, a gente foi fazer o nosso tradicional, que é péssimo, né? Que a gente não queria ter que ir para as ruas para colar os lambi-lambi, falando sobre informações de violência contra a mulher. E aí, a gente, o quê? Recebemos vários homens, menos de 20 minutos depois, arrancando, chamando
cês
polícia.
Vocês fizeram tipo um manifesto colando lambi-lambi no lugar.
Lá. Dia 8, a Isabela...
Mas que homens eram esses?
Então...
Vocês não sabem.
Eles juntam, né?
Surgiram.
Eles vão juntando e vão chegando.
Não era o proprietário do imóvel, não.
Não, na verdade, o que que acontece? A Isabela, que é quem sempre organiza isso, ela sempre pesquisa os lugares pra gente poder, né? Que a gente não pode sair colando, né? Assim, na verdade, pode, que a prefeitura... O regional local fala que não tem problema, porque é papel, desde que não seja propaganda de alguma coisa, tipo assim, de um evento, de uma coisa, tipo, particular. Como a gente tá fazendo um manifesto, então não tem problema colar o papel nos lugares. Mas aí tem uma lei federal que fala que tem imóveis que, acho que a partir de 4 anos que não estejam ocupados, que pode fazer. E aí, a gente foi lá.
Não sabia disso. Num imóvel que estava muito tempo fechado.
Que estava muito tempo fechado. Conversamos com as pessoas em volta, né? Com os estabelecimentos e tal. Aí, chega um moço lá, gritando com a gente. Fazendo o síndico lá. Foi
o
síndico, E aí, ele veio... E aí, depois, no final... E aí, assim, eu chamo a polícia...
Tá rindo,
eu tô rindo de desespero,
amiga,
fica nervosa. E aí, depois, no final, passa um senhor revoltado. Aí, o moço passa, um senhorzinho... Nossa, que absurdo, porque aí ficou, assim, a rua toda suja, porque eles jogaram, né, tiraram os lambi tudo, jogaram tudo no chão, sujou. E aí, o senhor fala, nossa, porque vocês estão fazendo uma coisa que é tão importante, né, que absurdo, que não pode... Que a pessoa que fez isso é uma pessoa sem noção. E aí, a gente começou uma coisa assim, e aí, de repente, eis que o homem descobre que quem tinha feito, tirado, era o filho dele.
Nossa.
E aí, ele começou a gritar com a gente, mas aí que na hora, assim, enquanto não era o filho dele, tava tudo ok, entendeu? Aí na hora que ele viu que era o filho dele, porque eu sou advogado, que não sei o quê.
Aí ele mudou de...
Começou a gritar com a gente.
Que isso, ele tava apoiando e virar força.
Gente, foi assim, chocante. Enfim, muitas emoções, mas o assunto hoje é ótimo. Assunto bom pra você aí, ó, vai fazer uma lista, vim pra Belo Horizonte, vem pra cá. Gente,
a gente
vai falar sobre mulher, né? E sobre esse processo feminicídio e tudo. Não tem data, a gente tem que falar sobre isso todos os dias.
É.
Então, diferente da gente estar trazendo assuntos festivos ou não, né?
Uhum.
Legais ou não, isso é um interesse muito maior, né?
Sim.
Que é a luta pela igualdade que a gente tanto quer. É isso.
Mas o assunto nosso hoje aqui é um assunto legal, né?
Sim.
Né?
sim.
Assunto leve aí pra você aí. Você tá aí correndo na sua esteira.
Uhum.
Você tá aí de bobeira na sua casa aí, escutando, querendo saber quais são os eventos que tem em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte,
sim.
Cada ano que passa a gente tem tanta coisa, tanto evento, tanta coisa que atrai gente de outros estados, de outras cidades, que a gente falou assim, não temos um episódio falando sobre esses eventos, então vamos criar, né?
E a gente fez um recorte, assim, de coisas que já acontecem há algum tempo.
Sim.
E que sempre acontecem. Então, assim, a gente sabe que tem alguns eventos que...
Não, tem milhares de eventos, né?
Isso.
A gente não conseguiria falar de todos aqui.
Sim.
A gente selecionou alguns por temas, por datas. Foi mais ou menos esse recorte?
Foi isso.
A gente selecionou quais foram os temas, Virgínia?
Foi gastronomia, foram festivais e eventos, assim, que a gente acha que são importantes pra cidade, né?
E o que é muito legal por causa disso, né? Porque a gente sempre cai... Você já tá bebendo? Nós nem brindamos.
Eu já tô bebendo.
Saúde
já.
A vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo.
É.
Sim.
Menos a Virgínia.
É,
né?
Eu não. Ah, é.
Bebendo água na capivara. Bebendo.
Mas eu acho que é importante a gente ressaltar por causa disso, né? Muitas vezes cai nesse lugar. Belo Horizonte não tem coisa, Belo Horizonte não tem evento, Belo Horizonte, né? Eu acho que cai muita nessa reclamação, isso é comum. E muitas vezes as pessoas não têm acesso. Então a gente fez um pequeno recorte de uma infinidade de coisas que acontecem na cidade, não é isso?
Sim.
É isso.
Nós vamos
e
começar
aí,
por
eu vou,
qual?
Vou começar por uma que já passou, que é janeiro, né? Que...
Se você tá escutando aí, de repente você não vai, não vai participar desse evento.
É.
Mas tem todo ano.
Mas tem todo ano. Ah, e tem, já tem 49 edições, então assim, né? É uma coisa...
É, pra você se programar, pra gente pra entender o que tem na cidade.
Que é a campanha de popularização do teatro e da dança. Isso até o Lindsay falou no episódio, né? Isso é uma coisa que é muito legal que acontece aqui na cidade, que são vários episódios, vários espetáculos e peças de teatro e de dança com preços populares, então assim, até R$25, geralmente, né? Aí você vai precisar conferir quanto que tá aí, quanto você tá escutando. E aí é muito legal, porque às vezes é também uma oportunidade de quem nunca foi, né, ter esse contato com a cultura, assim, é muito legal.
E é incrível, né? Porque são muitas peças incríveis. A cidade inteira, são vários locais da cidade acontecendo.
Sim, acontece em vários lugares, acontece em praças também. Então, assim, a gente vai ocupando.
Tem muita peça infantil, né?
Tem muita.
É muito legal.
Tem muita peça infantil. Então, acontece em janeiro.
Janeiro.
E em fevereiro. Em janeiro tem mais algum?
Não, eu não coloquei, não.
A gente, pelo recorte que a gente fez aqui, a gente percebeu que a maior parte dos eventos, elas começam a partir agora, depois do carnaval mesmo.
É
assim.
Isso,
porque fevereiro, março, tem o melhor de todos, que é o carnaval.
É isso.
Então, assim...
Que é tudo em foco disso. Então, isso varia um ano, né?
Se deu fevereiro, em janeiro, acho que a campanha de popularização deve acontecer em janeiro. Deve ser justamente por conta disso. Porque deve ter uma baixa depois de Natal.
Sim.
E aí é um mês mais parado. E às vezes faz umas coisas pra dar um movimento maior no teatro.
E as crianças também de férias, né? Eu acho que...
O que é incrível. O Olivia fica louca. O Olivia quer ir em todos, assim.
É bom demais.
Do Copa, todos.
Aí
um
a gente
personagem,
tem,
ela quer ir.
Em fevereiro, de fevereiro, março, assim, tem o Carnaval. Que a gente já gravou episódios. A gente não vai falando de Carnaval, mas o Carnaval de BH é o melhor do mundo, né?
E aí eu entro março.
Ah, em
março a gente tem Feira do Bebê e da Gestante. Gente, Bebê e Gestante. É importantíssima essa feira. As pessoas viajam do interior pra vir pra Belo Horizonte. É uma feira enorme que traz vários
bem
artigos.
Bem tradicional também, né?
É super tradicional. E eu acho que, inclusive... gravidez, né? Eu passei por isso, assim. Eu acho que no lugar da mulher, não tô no lugar de fala, mas vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, é um momento que às vezes a gente sente só, né? Assim, a mãe, então, ela tá num processo que é tudo muito novo. É um alien crescendo dentro dela, assim, do Neida, assim.
Uhum.
Começa a crescer alguém dentro de você. E você quer trocar, né? Você quer entender, você quer conversar com pessoas. E um tipo de feira dessa dá uma oportunidade gigante pra pessoas que estão passando por esse processo.
Sim.
De elas se ajudarem, etc. Então, eu acho que é incrível.
Mas é porque a feira não é só de comercialização de produto, não?
Mas aí o que que rola?
Aí tem encontro, vai te
encontrando.
E tem, eu acho que rola oficina.
Workshop.
Tem muita
coisa. E a galera vai se encontrando, né?
Sim.
Tipo assim, nossa, como é que você tá? Quantos meses? Aí já foi. Nossa, passei
tô nessa etapa.
E o médico é péssimo. É isso, entendeu? Acho que tem uma troca.
Ah, tá acontecendo.
Assim,
mas aonde tá acontecendo?
Tá acontecendo no Minas Centro.
Sempre é no Minas Centro,
sempre
não.
Sempre no Minas Centro.
Ué,
eu não
sei.
Outro lugar.
Nos anos que o Minas Centro ficou fechado.
É, só se foi nos anos fechados.
Ai, deve ter ficado lá no Expo Minas, né?
Minas Centro.
Minas Centro
é a cara do Minas Centro. Eu tava falando com o pessoal aqui da Unilar. Quem lembra da Unilar?
Aham, lembro.
Das mulheres fazendo utilidade doméstica.
Mas sabe o que substituiu
a
Unilar? Já, muito.
Virgínia,
eu queria um item para cada coisa.
Cara.
Um item para cada coisa. Tem um amigo que fala assim: nossa, mas assim, você precisa de um cortador de melancia?
Precisa.
Virgínia tem.
Se eu quiser um
Entendeu?
Dia.
Sabe
tipo
aquela coisa assim?
Talvez.
A louça em formato triangular para você comer a fatia de pizza? Virgínia tem, entendeu?
E aí, o que substituiu, eu acho que foi o Bazar Hudson, né?
Pode ser.
Eu acho que o Bazar Hudson
tá nesse lugar.
Eu não sei como que era na Unilar, porque eu acho que na Unilar... o Bazar Hudson é uma empresa que vende várias marcas.
Sim.
A Unilar, eu não sei se eram várias marcas que iam expor lá. Então,
entendi.
O cara do cortador de legumes.
Sim.
Era o cara da faca.
Da panela de pressão.
Tramantina.
Entendi.
Então,
pode ser.
Pode ter isso.
É porque no Bazar Hudson tem um, tipo, como se fosse um stand, assim, que eles ficam testando os produtos. Aí você vê, tipo, tem um que é um ovo, já viu esse? Do ovo é genial, tá?
O de cozinhar.
Uhum.
É maravilhoso.
Você põe
esse
um
é
ovo e um ovo fake. Aí, de repente, ele mostra qual que é o ponto do ovo que está.
Precisa saber o ponto certo.
Porque eu não preciso ficar lá assim, ó, tem um minuto e meio.
Não tem
nossa,
timer,
será
né,
que tem
gente?
Um minuto e meio?
Não tem uma invenção milenar que é timer, né? Que você coloca assim, coloca 3 minutos.
Eu esqueço.
Não, mas é pra quem gosta de um item pra cada coisa, é isso. Virginia, outro dia comprou um trem que eu fui com ela, era um trem de mexer panela sozinha.
Ai, pois é, não funcionou.
Não.
Eu fiquei revoltada.
De
tem
fazer
um,
o quê?
É assim, vamos supor, você vai fazer um molho.
Uh-huh.
Aí você tem que ficar lá mexendo o molho.
Ela tem até
vergonha
de contar.
Você tem que ficar mexendo o molho. Aí existe um item
que fica rodando.
Que fica mexendo pra você. Você
comprou isso?
Comprei, era tipo, com preço super ok. Você põe a pilha, só que ele mexe, tipo,
ele
tem que estar bem líquido, entendeu? Um molho, tipo, mais assim, tipo,
cremoso,
de tomate.
Tipo um risoto, não daria.
Não, jamais. Não.
Brigadeiro,
é
nem
brigadeiro,
pensar.
Brigadeiro não, também, até porque acho que você tem que ficar
não, ia
ali.
Ser maravilhoso se fosse brigadeiro, né?
É, ia. E se ele, e se ele,
aí fica
se
a dica,
ele
hein,
sentisse
gente?
Também, não, agora tá mais líquido, eu preciso de mais rápido. Ah, não, agora tá mais, então eu posso ir mais devagar, entendeu? Ele tem que ser inteligente também, gente, ó.
Não, é isso, e a
é
que
eu já
isso,
vi, mas favor. Eu já vi que existe esse pessoal que trabalha com brigadeiro, tem uma máquina, chama brigadeiríssimo, brigadeira, sei lá. Que é isso, é uma panela elétrica que ela mexe sozinha. O brigadeiro. Só que ela tem uma mega pá, né? Vai fazendo... Aí é bom.
Maravilhoso.
É.
Muito mais? Bom.
Adorei.
Muito bom, adorei. Eu já tô pensando.
Já
será que eu preciso?
Eu vendo gente... brigadeiro? Não,
não.
Sim, tô hoje.
Gente, vocês viram o caso da menina do brigadeiro?
Não.
Que viralizou na internet?
Não.
A menina produz brigadeiro. Não sei aonde, que parte do Brasil que ela mora. Ela produz brigadeiro, faz doce e tal, não sei o quê. E aí, teve uma cliente dela que encomendou dela as massas de brigadeiro, branca e preta. Então, ela comprava regularmente, ela toda semana comprava as massas, tipo assim, como se fosse um Tupperware grande assim, só com a massa. Falou assim, ah, eu gosto muito desse brigadeiro, tá não sei o quê. Aí, é isso que a menina, a que produz esses brigadeiros, falou na internet, falando assim, gente, é um absurdo, a gente produz nosso brigadeiro e tal, não sei o quê. Vocês acreditam que uma cliente que me encomenda toda semana um brigadeiro branco e brigadeiro preto, ela tá usando o meu brigadeiro pra colocar no recheio das tortas dela? Eu achei um absurdo. Eu não vou vender mais pra ela, porque ela tá vendendo coisas com o meu brigadeiro.
É isso, ai, que delícia sua torta. É, mas não, eu sei que faz
o
recheio. Uai,
mas não importa, ela tá vendendo, gente. Entendeu?
É, entendi.
Você concorda com a menina?
Não sei se eu concordo.
Você concorda com quem?
Nossa, muito
difícil.
Difícil. Mas
você foi muito rápido.
Mas eu acho que não... foi
você entendeu
rápido.
O raciocínio?
Entendi.
Ela acabou que, tipo assim, ela tá vendendo, achando que ela tá vendendo um brigadeiro. Mas, na verdade, ela tá sendo uma intermediadora. Porque ela tá... A outra
mas
tá
ela
fazendo...
tá vendendo pra alguém que tá comprando dela
semanalmente.
Entendi, mas
semanalmente. Eu acho que tinha que falar disso.
Eu acho que tinha que falar, só.
Tinha que falar.
Que diferença vai fazer?
Não, eu acho que é sempre...
Ah, você tá vendendo um bolo.
Porque a pessoa
se sente...
Mas que diferença
se
vai fazer? Se você produz... Mas vamos supor, se você produz brigadeiro, você já me entrega o brigadeirinho redondinho. Se eu comprar esse brigadeiro, comprei pra você por 5 e vendei por 10, que diferença vai fazer? Eu não tô comprando você? Entendeu? Aí a chuva de comentários. Depois vocês procuram isso aí. Brigadeiro.
Eu ainda tô em dúvida.
Eu tô em
eu não
dúvida
tenho
também. Eu acho que eu gostaria de saber.
Eu gostaria de saber.
Não tem
também.
Problema nenhum.
Não, mas assim,
saber,
ok.
Gente.
Aí você soube, mas aí você não venderia?
Venderia, mas assim, claro que eu venderia,
okay.
Porque eu quero
mas
ganhar
dinheiro.
Mas ela
ficou puta e não vendeu mais.
Nossa, não. Mas
perdeu
assim,
a cliente
mas
dela
eu
de
acho
toda
que ela,
semana.
Ela ficou com raiva porque ela se sentiu enganada.
Se é ela faltou um pouco de ética, não significa que
ela
não tem que
se a moça tivesse falado com ela, olha, eu gosto muito... De... Podia fazer
me fornece,
até uma parceria.
Não, podia falar, me fornece seu brigadeiro, porque eu gosto de fazer tortas
não.
Com ele.
Ok, eu acho que talvez a comunicação não tenha sido clara. Mas a menina ter falado assim, ah, então não vou vender mais?
É, não, acho que ela...
Estranho, né?
É.
Mas enfim, é só um recorte, só um parêntese. Qual o próximo evento que a gente tem? Já começando março...
Não, o meu
março,
é abril
falei,
do
abril.
Breve festival. Maravilhoso. Bom, eu tô falando abril também, mas agora parece que eles deram uma mudada. Esse mês teve breve verão, que aconteceu no Parque Municipal. Mas geralmente acontece na esplanada ali, né, do Mineirão. Isso, do Mineirão. E aí é muito legal, porque vem vários artistas, as pessoas. O Breve é um festival que pessoas de fora vêm pra cidade,
é, não,
né?
Lá no Mercado Novo a gente sente batata, assim. Quando tem um... Vem gente pro Breve Festival, o mercado enche, né? São dois dias, três dias?
Não, é um dia só.
Um dia?
Aham.
É, tipo um
mas
dia
assim,
inteiro.
Mas os artistas que eles trazem são muito legais, assim.
São muito legais.
E aí...
E é um festival que veio melhorando com o tempo também, né, Vi? Assim, eu acho que a cada ano tá melhor.
Sim.
Tá mais bem estruturado, tá mais legal.
A rede social deles também é muito legal. Eles sempre fazem, tipo assim, um mês mais ou menos antes do festival do dia, eles começam a colocar várias dicas da cidade, onde ir, onde comer, coisas de transporte. Então, assim, eles fazem também uma coisa, assim, bem valorizando Belo Horizonte.
É
bem legal.
Quem vocês querem que traz, eles colocam, isso é super legal.
Quem
vocês querem ver no Breve, entendeu? Tipo assim, é super legal. E eles vão postar.
E vai,
vocês querem
é Mineirão, né?
Aí agora, como teve essa edição menor agora em...
No outro formato.
Provavelmente não vai ter em abril, que geralmente já tá na quarta edição. E agora seria a quinta, e aí geralmente é em abril. Agora, eu acho que não vai ser, porque já era pra tá falando, né?
Ah,
então, provavelmente, não sei se vai fazer outras mini edições, igual fez agora, né?
Pode ser.
Mas eu sei que eu assisti Gal Costa, um pouquinho antes dela falecer. E assim, foi um show inesquecível. Sou muito grata ao festival por conta disso. Muito legal mesmo.
Nunca fui.
Pessoas...
Eu sou meio preguiçoso pra festival.
É, eu também sou um pouco.
Mas a gente senta no chão e fica tudo bem.
Não, mas então é uma preguiça, assim. Uhum. Talvez, se eu fosse, eu acho que eu ia gostar. Mas assim, é uma preguiça de ir, daquela coisa, de achar que vai passar
longo,
um perrengue.
E é um rolê longo, né? Porque às vezes você quer alguém que é específico, que é num horário 4 da tarde.
É.
Né?
E
às vezes
depois a outra pessoa
é
mais tarde.
É esse rolê que me cansa um pouco, assim, acho.
É.
Sim.
Ó, em abril também tem comida de boteco. Né? Comida de Boteco, que é um festival, né? Um evento que começou em Belo Horizonte, agora tem no Brasil inteiro. Até eu anotei aqui, que eu achei legal. Quando começou lá nos anos 2000, então 24 anos de festival. Quando eles começaram com 10 botecos só, participantes, né? Obviamente que eram só aqui em Belo Horizonte, começou aqui. E atualmente são 2 mil botecos, porque espalhados pelo Brasil inteiro, assim. E eu achei muito legal, porque eu acho que é uma forma de você andar pela cidade também nos botecos. Você já participou de...
É muito legal, porque eles fazem assim. Primeiro que tem as regras, eu acho muito legais, assim, que para participar, o dono tem que estar à frente do estabelecimento. Então, assim, então acaba que isso também já faz um filtro dos bares, né? Das pessoas estarem ali mesmo, dedicadas, enfim. E aí, eu já fui jurada algumas vezes. E eu acho muito legal que eles me colocam em áreas... às vezes,
lugares diferentes.
Lugares que eu não tô muito acostumada. E é ótimo, porque eu vou conhecendo. E assim, os bares muito bons, assim, acho que a gente pode fazer uma crítica.
Pode.
Porque eu acho que eles precisam, não sei, às vezes fazer a regra do critério da comida de uma forma diferente, assim. Eu entendo que tem patrocinadores e que aí, por conta disso, acaba que não fica focado só no prato, né? Porque aí tem o prato da comida, tem os desafios que aí as marcas pedem, tudo.
Que
mas,
não
assim,
existia,
que não existia,
né? Isso foi implantando aos poucos.
Isso foi crescendo, né? Ano passado foram 90 bares,
Só aqui em BH.
Só aqui em Belo Horizonte. Então, assim, e aí acaba que, às vezes, a coisa não fica meio jogada, entendeu? Fica um preparo, assim, tipo...
Força a barra no tema.
Tipo assim, não é Quando tinha uns temas, tipo assim, tema orégano, não é tema, né? Assim, tipo, tem umas coisas. coisas que precisam, assim, pra, até pro próprio bar se sentir desafiado em fazer uma receita, em fazer uma coisa assim, mais diferente pra gente
ir. Na época
que
eles colocavam os ingredientes, era mais legal, assim, um ingrediente mais assertivo.
Tipo, figo, eu lembro. Era
Pronobis.
Giló teve.
E aí era maravilhoso.
Aí
né?
É muito bom.
Experimentando releituras incríveis que a gente nunca pensou em comer.
Isso eu acho legal.
E aguça a criatividade, né? Que a gente é tão bom assim, né?
Sim.
Exato. E aí, o que, que é mais que eu notei? Vai acontecer agora de 7 do 4, 7 de abril, a 7 de maio aqui em Belo Horizonte. E aí, depois eu fiquei sabendo que tem, que eu não sabia, que tem o concurso local e depois tem um concurso nacional,
aí
né?
Aí quem ganha nas cidades vai...
Junta. Tem o nacional em junho.
Sim.
Aí tem o junho, eles criam lá. Aí ganham os 3 melhores botecos do Brasil.
É
legal.
É muito legal.
Legal demais.
O que mais?
Pois é, aí eu continuo em abril também, já na onda Tilelê. Porque a gente tem a Mystic Fair BH, e é super legal, porque é um lugar de troca, né? Eu acho
Mystic
legal.
Mystic Fair?
É, que chama.
É tipo o Mercado Mundo Mix da época da Virgínia.
Isso, da época da Virgínia, da nossa época. Para ser ridículo.
Eu fiz minha tatuagem lá, no Mercado Mundo Mix. Eu e minha mãe. O que tá escrito, não sabemos.
Ah, no episódio passado a gente já contou.
Foi,
disso.
Mas de contato, que foi lá?
Falou.
Foi.
Nossa, minha cabeça
eu
tá ruim.
Eu tinha spikes, sabe?
Claro que a gente sabe.
Tinha spikes.
Você usava tatuagem.
E eu tinha.
Tinha uma coisa meio que a gente usava.
Nossa, batom marrom. Minha mãe não falava nada. Você
usava piercing também?
Piercing foi depois dos 30 que eu
fui. Foi crise da meia-idade.
E aí, mas assim, eu tinha o cabelo colorido já tava ali, ó.
Ah, você já tinha o cabelo colorido?
Ou vermelho.
Seja, hoje, mas há 20 anos atrás. É isso.
Era uma versão. É uma versão.
Hoje, uma
não, muito mais de 20 anos.
Muito
gente.
Mais.
Muito mais de 20 anos.
Mas era bom, viu?
Era legal, era super legal, era divertido.
Era legal.
Calma, mas aí fala da Mystic Fair,
eu
te
contei. Não, é isso, mas
já
eu acho que tá muito próximo,
nessa,
tá muito próximo não... disso, assim, né? Então vai a galera quase vestida de fadas, assim. E eu gosto, porque é um lugar que você tem a possibilidade de ter essa visão mais holística das coisas. Então você encontra muito tarô, ciganos, leituras de mão.
Isso é agora em abril?
Que acontece agora em abril, quer ver até a data?
Ah, eu quero ir.
Vamos,
6
gente.
6 e 7 de abril, ó, que maravilhoso. E vai ser no Minacento dessa vez? Peraí, gente. Onde tá? Perdi.
Mystic
eu sou
Fé.
Doida pra... Eu agora fiquei doida pra isso. Porque eu já tô imaginando as pessoas... Tem cosplay lá?
Não sei se tem.
Não, cosplay normalmente não. Tem é feira de nerd, né?
De nerd.
Ah.
Tem o Nerd Experience, que é uma feira enorme que acontece aqui em Belo Horizonte. Que eu já ensaiei pra levar meu sobrinho umas duas vezes. Nunca consegui. De dois em dois
anos. Tem aquela feira de...
Quadrinhos.
Aquela é legal também. Aquela é quando?
A feira de quadrinhos, pois é. Não pesquisei. Não era, não tava dentro do meu escopo.
Tá bom.
Não joga pra mim.
Mas tem...
Joga pra mim.
Mas tem uma feira de quadrinhos que é muito legal.
Fique.
E já tem muitos anos. Você pode pesquisar. Aí,
Felipe já foi, já levou
duas
sobrinho,
vezes.
Tudo,
bem legal. A feira de quadrinhos é bem legal porque tem artistas, tem tanto artistas mais já renomados, igual tipo Maurício de Souza, todo mundo conhece, ou revistinha do X-Men e tal, como tem os artistas locais, não necessariamente de BH, né? Assim, nacionais.
Sim.
Então, assim, aí eles montam as bancas deles e aí eles estão ali. Normalmente são ilustradores, roteiristas. E aí, aí eu acho muito legal, né? Porque aí os meninos ficam ali babando.
Encantados,
e aí eles ficam contando, tananã, aquela coisa toda. Aí conta
muito
história,
legal.
Sabe? Muito legal. Eu acho muito legal, assim. O meu sobrinho gosta muito de quadrinho e aí eu acho legal de levar ele.
Será que eu não achei porque não tem a data certa ainda que vai acontecer?
Pode ser que talvez seja de dois em dois anos.
Uhum. Eu não sei se é o FIC, que é de dois em dois
tem
anos,
um
ou o Nerd Experience, que é de dois.
Tem um que é de dois em dois anos.
Mas é isso. Então, o Mystic Fair, pra quem quiser ver,
mas
sobre
aí vem,
assunto,
vem
comprar
música,
incenso, vem tudo. Você já compra incenso, já fala sobre o Ica,
flash,
tatuagem.
Tatu.
É isso,
gente,
é isso.
Gente, tô querendo prender.
Todo mundo
quer ler.
É isso.
Eu dou conta de fazer.
Todo mundo já pra mala pendurado no pescoço,
não,
bicho, pena,
se você
na
for
orelha.
Tatuadora, você vai ser aquela tatuagem que vai fazer aquelas tatuagens mais...
De Belo Horizonte.
mais...
Uma tatuadora
autorais,
temática.
Autorais. Oh. Autorais, aquelas assim que não tem um traço bolinha. Muito preciso.
Não, vou fazer bolinha.
Não tem um traço
mundo.
Muito preciso. Aí você faz aquela...
bolinha, vou fazer umas bolinhas.
Tipo a turma da desarmônica, você já viu?
Não.
É um tipo de desenho que faz o desenho da turma da Mônica, só que cagado.
Ah,
só que,
sei.
Tipo assim, tosco.
Já vi. Você
ia fazer esses desenhos, entendeu?
Você tá criticando meu desenho, é isso?
Não, mas é porque você não é... Você não é artista virtuosa, é?
Uai.
Você desenha super bem?
Vai que isso daí é um dom que tá aí guardado e dentro de mim.
Mas você desenha?
Desenha!
Você não tem visto.
Desenho sim. Me dá um papel. Posso fazer? Vai ficar bom? Daí a gente vai precisar descobrir.
Ela casinha com a mesma árvore, sozinha e nuvem. É isso. Mas a gente desenha, claro.
Sim, corações.
Tá certo.
Então acontece 6 e 7 no Minas Centro.
Tá bem. Ó, tem um outro aqui que eu anotei, que aí já é já junho.
Uhum.
Tá na sua data aí? Junho ainda? Ou você tem algum
sensacional,
outro?
Junho. Mas junho. Pode falar
tem o seu... maio, mas vai lá.
Tem maio? Fala um maio.
Então, só falar, porque é uma feira muito importante, que é a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas.
Muito importante.
É muito tradicional.
É muito tradicional.
Muito. É super.
Já comprei várias. Tem uns 40 anos aquilo?
Nossa,
uns 50 no
mínimo. Eu acho que tem. Tem muito, porque assim, eu lembro, eu pequenininha, minha mãe, vamos lá na Feira de Malhas. Um calor.
Um calor. É porque numa época...
E um calor, nossa, o dia inteiro nessa feira.
E você tendo que comprar coisa. É isso. E você naquele calor, e você olhando o trem, você tendo que experimentar aquela coisa. Quente,
e você já tendo assim, que comprar, já prevendo o look do inverno.
O look do inverno, que podia não acontecer, que de vez em quando é assim.
Não, o ano passado, por exemplo, não fez frio.
Não fez.
A gente não usou quase
nada. Retrasado fez, mas ano passado não.
O ano passado não fez frio.
Mas é uma feira muito boa,
muito
os preços
boa,
bons.
E é do dia 1º ao dia 11 de maio. Ah. É super legal, tem vários
quero
produtores.
É, porque
eu
aí, sabe o que ele pega?
Podia ir,
eu quero ir.
Fazer uma filmagem,
podemos. Podemos ir. Só que... É porque é muito quente. Eu tô com muito calor. Mas a gente pode. Eu levo meu ventilador de mão. E eles pegam... Eles fazem isso também de estratégia pra ser perto do Dia das Mães, né?
É,
porque aí... Mas
que é uma data.
Sempre é.
Guilherme, quer mais cachaça?
Quero. E vou continuar falando enquanto você me serve. Porque eu tenho outra. Que é a 42ª... Franchise Fair, que é a feira de franquias que acontece.
Sou doido
assim,
pra ir também.
Também é uma oportunidade de fazer vários negócios. Talvez esse ano a gente participe vendendo franquias do meio de BH. Que louca, né? Que louca. Mas assim, também é uma oportunidade pra você que tá pensando em empreender e investir nesse rolê todo. Eles prometem várias grandes oportunidades de negócio.
Ah, isso aí,
lá.
Com certeza deve ser no Expo Minas, né?
É isso. Menino, não, eu fiquei surpreso.
Center Minas.
No BH Outlet da Leroy Merlin.
Oh.
Aquele da Leroy Merlin. Fiquei surpreso.
É.
Tá? Que dessa vez vai acontecer lá, porque é sempre aqui, dessa vez vai ser lá. Ou seja, divisa de Belo Horizonte com Nova Lima.
Sim.
Isso. Ó, o outro que tem aqui, que é um festival. Festival do Queijo Artesanal de Minas.
Ah, isso eu já fui. Ai, gostoso.
Pois
demais.
É. Aí, ó, o que eu separei? Como o meu tema, eu represento a gastronomia, tá, gente? Cada um tá aqui, representa um poder. Eu sou a gastronomia. Na gastronomia, eu separei queijo. Aí depois eu vou falar com vocês, da cachaça e do café. São esses três pilares, assim, que eu separei. Porque tem várias
organizado,
coisas.
Organizado, né? É isso.
Me colocaram a incumbência. E aí falaram assim, todo mundo olhou com super antecedência. Eu olhei de última hora e tô aqui entregando organização pra vocês.
Ok.
Ó, Festival do Queijo Artesanal de Minas, ele acontece desde 2017. E assim, o que eu achei legal é porque todos esses eventos que tem a comida como foco, né? E cada um com a sua especificidade, ele quer levantar a bola daquele produto e mostrar aí para as pessoas fazerem, tipo, justamente conhecer os produtores, se fazer negócios. Então, pessoas que têm estabelecimentos que comercializam queijo conhecem um queijo diferente. Os próprios produtores trocam experiências, aí tem palestras sobre manuseio, workshop, né? Então, eu acho que assim, é um momento muito bom e pelo que eu entendi, eu nunca fui, mas assim, que é um evento aberto ao público, né? Porque tem alguns eventos que eles são fechados só pra gente da cadeia produtiva,
sim,
né? Por exemplo, essa de franchise que o Gui falou, não deve ser tipo, ó, você deve ter que fazer um cadastro, não deve ser um ingresso, assim, ah, eu quero ir, não deve ser assim.
Não,
imagina.
Eu acho que pode ir, é qualquer pessoa, mas...
Ai, por exemplo, tem uma feira que eu acho maravilhosa, teve um dia que eu falei assim, quero ir ver essa feira, mas é só pra gente do setor, é feira de salão de beleza e cabeleireiro. Ô, gente, deve ser maravilhosa essa feira, pra você ver produto diferente, técnica diferente.
E tem uma, essa daqui de BH, ela é famosa também.
É famosa, é uma feira enorme.
Sim.
É uma feira enorme, chama salão do cabelo,
McFair,
Só que assim, é só pra gente do setor, é só pra dono de salão.
A de supermercado também, acho que é só pra ser... Pro...
Que deve ser maravilhosa também.
Que deve
também.
Ser legal também, né? As novidades aí das gôndolas. Ai, gente! Será que tem mini coisa?
Já virou um negócio. Aí, ó, tá vendo? Você vai trazer isso?
Sim.
Com proposta, maravilhoso. Uhum. Eu gostei.
Eu também.
Pois
nossa,
é. Aí, ó, aí o que eu vi lá do... A gente até já gravou um episódio, eu fiz a lambreca aqui. Um episódio com
o Eduardo
Girão, que a gente fala sobre os quê. A gente tinha até que chamar ele de novo, porque na época...
era pandemia.
Nossa, tão triste, né? Ruim. O áudio tava ruim, né? A gente podia chamar ele pra gente enriquecer esse conteúdo. Mas assim, que tem várias regiões, né?
Sim.
O queijo Minas artesanal tem, pelo menos que eu vi lá, tem mais de 10 regiões específicas e cada uma tem a sua característica.
É.
Então assim, você pensar, às vezes, queijo Minas. Não é um queijo Minas. Tem trocentos queijo Minas. Então, tem cada território. Então, eu acho tão legal, porque eu acho que essas feiras, esses eventos, levantam a bola desse produto que é conhecido mundialmente,
sim,
né? Então, acho que é isso. Aí, eu separei esse aqui como um evento importante que acontece de 13 a 15 do 6. Junho. Melhor mês do ano. 13 a 15 do 6. No Expo Minas.
É o mês de gêmeos, né? Que você tá falando que é melhor.
Não, friozinho, comida, entendeu? Tem a ver.
Festa junina, né, gente?
Festa junina, vou falar agora. Cidade Junina, que eu acho que é uma festa, um evento que já tá acontecendo, já tem que uns 3 anos?
3 anos.
Né? E aí eles trazem a roda gigante, muitos shows.
monta uma estrutura legal, né, de cidade,
assim. E aí eles fazem, fazem além das brincadeiras e, enfim, coisas juninas, as comidinhas também, tem shows muito legais,
você
né?
Você tá falando da
Cidade Junina, que acontece lá no Mirante.
E tem o Arraial de Belo Horizonte.
O Arraial de Belo Horizonte eu não coloquei na minha lista, mas não. Realmente tem que falar, tá vendo, gente? Esqueci. Mas é mesmo, o Arraial de Belo Horizonte a gente até apresentou. Foi assim.
Aí tá aí nos anais da...
Tá arquivado. Menina, teve que arquivar. Mas assim,
outro dia, se a Ana estiver escutando esse episódio, porque ela falou que ela escuta o podcast, a gente tava fazendo escrevendo um projeto de lei de incentivo.
Uhum.
E aí precisava do currículo do Made in BH. Ela falou assim, acrescenta aquele evento lá que você apresentou junto com a Virgínia.
Não.
Não
colocou?
Não coloquei.
Acho que eu vou colocar. Sei.
Gente, é uma apresentadora, tipo, com a Xuxa.
Sim, a gente foi.
Um respeito aí.
Mas foi meio fodido, né? Mas tá bom.
Ó, vou falar agora do sensacional, tá?
Qual data?
É junho.
Tá bom, mas então tá certo.
É em junho.
Tô aqui organizando.
E aí acontece sem... Agora, bom, na verdade, ele já tem 11ª edição. Olha só, muito tempo, né? Começou mais ou menos junto com...
Você tá representando qual tema, Virgínia?
Eu estou representando os festivais.
A música. Uma pessoa musical, tá vendo?
Se turo. Sandy vem, mas é o Nur. Não é mesmo?
Isso. Eu tava querendo levar minha mãe, mas eu
tenho. Você é muito bonitinho.
Não pela Sandy, pelo André
Botelho,
porque eu sei que minha mãe gosta. Vai, conta.
Difícil,
gente,
tá?
Dá uma fortuna no ingresso.
Tá?
Eu olhei pra comprar uma fortuna.
Não, mas já tá vendendo?
Já. Pelo menos a minha academia fica anunciando o dia inteiro. Eu entrei pra olhar pelo link que tinha, já tinha uns ingressos. Você já escolheu o lugar do Mineirão, mas eu achei, tipo assim, beirando o impagável. Achei muito caro. Achei que passava dos limites.
Nossa.
Pronto, falei, já ficou como crítica aí.
É.
Uma oportunidade incrível, mas inclusive ele já veio, né, em BH, mas assim...
E é no dia do aniversário da minha mãe, 17 de maio. 17 de maio, eu sei de cada...
Mas eu assustei um pouco com o valor. É isso, próximo.
Tá, sensacional. O festival que já tem data vai acontecer lá no Parque Ecológico da Pampulha. É uma delícia.
Já falaram várias vezes.
É muito gostoso, porque sempre tem uma noite de abertura. Ano passado foi Gilberto Gil e Família. Esse ano é Djavan. E aí... E aí, são dois dias. Aí tem essa noite de abertura e outro dia, vários artistas também super legais. E aí, o que que acontece? É um festival que a estrutura é ótima, muitos banheiros, é, muito lugar pra sentar, sabe?
Essa coisa do ar livre, da natureza, né? E você tá na natureza. E, assim, não é árido, não, né? Tem, não é mineirão.
Tipo, assim, fila pra você pegar as coisas, pra você comprar, e aí você come tranquilo, aí você vai lá, senta, assiste um show, sabe? Uma coisa gostosinha, assim. Tem a questão do barulho, né? Que ano passado teve uma questão lá que deu o horário aí, parece que diminuíram
o volume.
Que eu acho que já estão conversando aí pra esse ano, né? Ter um pouco mais de tolerância, porque o festival acaba cedo, gente.
É.
Não é nada assim, não. E aí...
Já aconteceu. Trauma, entendeu? Assim,
já aconteceu o festival no Parque das Mangabeiras? Eu não tô lembrando.
Vou falar aqui de um.
Tem um?
Tem. E aí, o que que acontece? É que eu acho muito legal, que eu acho que é bom falar aqui pra todo mundo ficar sabendo, que eles também fazem, a rede social deles é muito legal. Eles, assim... É sensacional, é isso, é verdade. Porque, eles têm foco na diversidade mesmo. Eles têm uma lista T que eles colocam, tipo, mais ou menos um mês antes, que eles disponibilizam ingressos para mulheres trans, travestis, não binárias. Então, assim, é muito legal. Tudo assim, que tudo voltado. Tem equipe de saúde mental. Tipo assim, coisas...
Incrível.
Tipo, se acontecer alguma coisa que você tá se sentindo mal, você tem um psicólogo ali pra você conversar, sabe? Então, assim, eu acho muito legal, assim. Toda a estrutura
mesmo, sensacional mesmo.
É. Festival que vale a pena você vir.
Legal, já falaram comigo e eu nunca fui também.
E aí entramos em junho, não é isso?
Não, aí é julho.
Julho.
Julho,
então posso começar?
Pode.
Casa Cor, né? Eu acho que é legal a gente falar. Ou seja, o meu tema é tudo que sobrou, né? Que os meninos ficaram comida e música. E o meu é todo o resto. Uhum. Mas assim, a gente fala de arquitetura...
É uma pessoa diversa, né, gente?
É isso, eu sou assim, gosto. É. Ou seja, eu falei rindo do Místico Ferro, mas é a minha onda,
sim,
né? Então assim... É isso.
É uma pessoa que é vegana e come bacon, sabe?
É isso.
É esse rolê.
Veganinho de merda. Eu tive o perfil, mas eu não tive coragem de postar. Mas aí, whatever. E aí, o que acontece? A gente tem Casa Cor, que tá na 29ª edição, que é super legal. É um evento enorme, de muita representatividade, tanto para os arquitetos, quanto para os apaixonados pela arquitetura. É um lugar de grande inspiração. E eu gosto muito da história da Casa Cor, porque eles sempre trazem... lugares que talvez fossem até inusitados para acontecer esse tipo de evento. Então,
levam as pessoas para lá,
leva,
né? Esse ano vai ser lá no Espaço 356. Isso. Fui na abertura lá.
Que é lá onde ficam os motéis. Assim, ficavam os motéis, porque agora tá tudo virando mercado.
Agora virou
mercado,
tudo mercado.
Mas o Mercado 356, que tem uma estrutura
Olhos
bem legal.
Olhos d'água.
No Olhos d'água, pertence ao Olhos d'água, lá de cá é Belo Horizonte.
É.
E aí que a gente...
Não,
tá
mas Olhos d'água é Belo Horizonte.
É Belo Horizonte, lá então. Direito é Belo Horizonte.
Ah, tá.
E aí a gente tem o tema, porque ele sempre tem um tema,
sim,
né, esse ano. O tema desse ano é de presente, o agora. Eu achei bem legal.
É isso, Virgínia.
Uhum.
É, porque aí a Virgínia agora vai falar tudo, porque a Virgínia já foi no pré-lançamento.
Como foi?
Chamaram os babá lá dos Belo Horizonte. Virgínia foi, conta.
Não, e aí eles meio que mostraram, assim, como que vai ser.
Enorme, né?
Enorme.
O espaço é muito grande.
O arquiteto do espaço.
Da Casa Cor.
Do espaço 356.
Ah,
tava lá, paisagismo lindo. E eu...
Não, mas uma das arquitetas não é a Isabela Vecchi? A Isabela Vecchi tava lá também, que eu vi.
Não, tava todo mundo lá, né?
Não, mas é a Isabela Vecchi, que eu sigo muito. Ela também, eu acho que ela participou em alguma parte do projeto.
Entendi,
do espaço.
E aí, eu sei que o arquiteto estava lá assim. A gente espera que esse lugar, que já trouxe muitas alegrias para várias pessoas, continue trazendo muitas alegrias.
Maravilhoso.
Então, ele mandou ir pro universo. E assim, ficou super bonito. Ficou assim, muito... Tá, o espaço de fora vai ser o restaurante, né? Que sempre tem. O Cabernet também vai participar esse ano.
Ai, que legal. legal.
É, então vai ser assim. E aí, e do lado de dentro tem os ambientes. Na verdade, esse open que eles fazem é meio que pra mostrar o espaço...
Pra comercializar.
Pra comercializar pros arquitetos fazerem, né, pensarem ali onde que é. Mas assim, muito legal, tem estacionamento.
É, a estrutura é bem legal, né? Porque lá tem estacionamento.
E o que eu acho que vai ser muito bom é que, porque assim, vai fazer... Não tem nada hoje lá. Lá tem um...
Tem um negócio de queijo.
Negócio do queijo. É. Ah, e tem o... Né?
É porque o shopping está em construção.
Está em construção. Né? E aí
não foi finalizado ainda.
Aí tem esse memorial do queijo. Tem também o INAC, que é uma iniciativa do Léo Paixão. De formar jovens em situação de vulnerabilidade. Então, cozinheiros. O Jaime, da borracharia, inclusive, é um dos professores. Ah. Foi super legal, a gente encontrou. E aí, assim, eu acho que depois da Casa Cor, eu acho que vai ser muito bom, porque aí vão ocupar o lugar, né? Assim, aí eu acho que pessoas, empresas vão...
É, eu acho que esses movimentos que a Casa Cor faz, né?
Uhum.
Eu acho que ajuda a trazer visibilidade pro local, sim, né? Se às vezes o local, por exemplo, eu não sei qual que é a história desse espaço 356, mas ele é um shopping que tá em construção. E aí eu imagino que muita gente vai conhecer mais esse espaço, sim, né? Então, se é um shopping que vai ser inaugurado ainda, eu acho que aí vai trazendo mais luz para esse espaço, né?
É, sem retrofit, dúvida. Tem lá os quartos.
É.
E é bem legal.
Não, mas é um retrofit, mas eles mudaram muito.
Mudaram. É, não, porque eu tô brincando.
Sabe o que é retrofit, gente? Outro dia, Felipe, meu marido, falou não sei o que, isso é retrofit. Falei, onde você aprendeu o que é retrofit?
É isso, a gente tá super
atemado. É isso, as pessoas vão aprendendo. Retrofit é o nome mais recente de reforma, viu, gente?
É, não, mas o Hugo é arquiteto, né?
Não, mas você sabe.
Ó, sarará agosto?
Não, eu tenho julho.
Ah, então tá. Pode ir.
Eu tenho o julho aqui, ó. E julho é relacionado a esse aqui, ó. A cachaça. Expo Cachaça.
A gente foi juntos.
Fomos. Aconteceu a última vez que a gente foi na Serraria Souza Pinto. Mas esse ano vai acontecer de 4 de julho a 7 de julho, lá no Center Minas. Aí, aquele atrás do Minas Shopping. Atrás do Minas Shopping. E ele é a mesma...
Que também é um shopping, né? Porque, assim, tem várias coisas, tem várias lojas lá.
O Center Minas. E aí, assim, a história dessa, da Expo Cachaça é a mesma vibes do que eu falei aqui do queijo Minas Artesanal. Que tem a cachaça como foco.
Só que no queijo você não sai bêbado, né? Porque no da cachaça, você sai assim...
Mais pra lá do que
nossa,
pra cá, mas é ótimo.
Ótimo, é.
Você toma um licorzinho, toma uma cachaça
de linguiça, já tomou. Aham.
Cachaça de linguiça.
Você não lembra, Felipe, que a gente tomou...
De linguiça?
De linguiça.
Não, essa eu não tomei, não.
Tomou sim, eu tenho vídeos para provar.
Sério?
Sim.
Coloca nos créditos, por favor.
Coloco.
Vai ter nos créditos o vídeo do negócio.
Eu nunca tinha ido, aí eu achei ótimo, assim. Porque aí você vai, aí você tem a parte... A maior parte do evento é para os destilados, né? E aí eles têm concurso também do melhor destilado do Brasil, então não é só cachaça. Aí entra cachaça, gin, eu não sei se o uísque é destilado, não. É porque eu li que tem absinto.
Absinto tá proibido aqui, Felipe.
Uai, mas tava,
você tá bebendo?
Tava no negócio deles lá do site.
Ah.
Que o concurso ótimo, envolve até absinto.
Mas eu acho que o absinto é proibido, é o absinto verdadeiro lá, porque tem uma graduação alcoólica muito alta.
Entendi.
Esse é proibido. Pois é.
Porque nunca tomou, tipo, o que que
já
que
tomei absinto.
Eu já tomei absinto, é bem mais forte.
É bem mais forte.
É bem mais forte.
Se aí você toma um, equivale até economicamente bom, assim.
Não é uma coisa ruim.
Não é.
Olha, não, quanto que tem isso aqui? 40, tem mais de 40?
Tem. Por isso que é proibido.
É pancada. Azulzinho. Uhum. Uma vez minha cunhada
azulzinho não é verde.
É verde, é azul verde.
Não.
Mas
depois
que você bebe, fica da cor que você quiser.
Chama Green Fairy. É fada verde.
A minha cunhada uma vez fez intercâmbio na República Tcheca. Então ela trouxe
foi lá que eu tomei.
Foi. Maravilhoso.
Nossa,
você
vai pra Nárnia. É ótimo.
Nisso aqui.
Uhum.
Metade do copo.
Uhum.
Tatu, é que era a garrafinha que eu ganhei, ué. Eu dava bebericadas.
Bom.
Virgínia, você deve ter capotado.
Ah.
Você deve ter capotado.
Não só por isso.
Não, não só por isso. Ó, sarará, Agosto ou ainda tá em julho?
Não, tô em agosto já também com vocês.
Tá bom. Então, o Sarará, quando começou também, esse ano vai completar 10 anos. E quando, o primeiro foi lá no Parque das Mangabeiras. Olha que como que deve ter sido gostosinho.
Nossa, maravilhoso.
Ai, porque será que foi proibido, gente, ter as coisas lá?
É, porque as coisas do Mangabeiras costumam proibir, né? Depois costumam.
E aí, assim, é um festival também, uma delícia, que traz, assim, vários artistas que... Tem, nossa, muita representatividade. É, ano passado teve, eu coloquei aqui, ó. Teve Jorge Aragão, Urias, Lagum, Arnaldo Antunes, Marisa Monte. Pensa bem, tudo amo. Isso. É muito, assim, é muito legal. E eles também, a Bel, na verdade, a Bel, organizadora, a gente pode convidar para vir aqui conversar. Eu já tinha até falado com ela, para ela poder falar um pouco mais. Porque, assim, é
em agosto, até agosto dá tempo da gente gravar, né?
E aí, assim, o Instagram também é nesse estilo do Sensacional, assim, que faz muita divulgação e coisas falando sobre a diversidade, o respeito. No último, eu acho, não sei se foi no último ou no outro, eles fizeram uma capacitação com as mulheres. E aí, assim, eles oferecem uma capacitação para depois elas também trabalharem lá e no festival, enfim. É muito legal. Eu acho que a gente pode combinar de esse ano, porque esse ano 10 anos.
Não, eu tenho que ir num desses três, porque eu não conheço nenhum dos três, nem Sensacional, nem Sarará e nem Breve. Não conheço nenhum desses três. Nunca fui nenhum. Você já foi?
Não.
Ah, então é isso, gente. Esse ano é o ano dos festivais.
Guilherme só gosta de ir em show internacional.
Não é isso. Eu só vou em show quando é um show. Eu tenho... Quando é muita gente, diverso demais, eu me incomodo um pouco.
Mas aonde você já foi?
Não, de show?
Hã?
Vários shows.
Qual?
Vários shows.
De show de festival. Qual você já foi?
Festival? Não, só quando a gente era novo, né?
Ah, pop rock Axé Brasil.
Axé Brasil era bom.
Mas hoje em dia eu não dou conta mais. Eu uma vez comprei até o Lollapalooza de São Paulo, por exemplo, e eu não fui. Vendi pro seu irmão. Seu irmão comprou meu ingresso. Seu irmão comprou meu ingresso quando ele morava em São Paulo.
Sério? Ah, eu acho que eu lembro desse trem mesmo.
E era com uma banda das bandas que eu mais
Madonna
gosto.
Madonna vem aí, né, gente?
É isso.
Copacabana.
E os memes.
Pois é.
E os memes estão maravilhosos.
Gente, eu preciso falar de um meme, sério.
Qual? Vamos ver se é o mesmo que eu vi.
Arrastão no show da Madonna. Que eles pegaram, que era uma corrida de drag queen. Que tava todo mundo correndo.
Ah, não vi esse,
pra
não.
Gente, é muito maravilhoso. Quer ser muito a gente.
Eu vi um que eu achei
se
pesado.
Se a Madonna viesse em Belo Horizonte, ela ia fazer show aonde? O que é Copacabana de BH?
Nossa, boa. Tinha que ser tipo na Afonso Pena, né? Mas não dá.
É, na Praça 7.
Praça do Papa, gente?
Numa Praça do Papa, a gente ia ficar no morro, subindo. Porque isso é incrível, todo mundo ia ver, né?
Jota Quest fez isso, né?
Porque o palco tinha que ser embaixo, a gente pra cima. Porque aí todo mundo vê o palco, ia ser incrível isso. Porque todo mundo faz o contrário, né? Mas tinha que ser isso, porque você fica no morro da Afonso Pena.
Não, mas não dá pra ver. Não dá pra ver, tem muita árvore. Tem muita árvore. Na árvore, você tá em cima, assim, você vê assim, é tudo tampa de árvore.
Não dá.
Na época que o Papa João Paulo II veio em Belo Horizonte... Dava pra ver, porque não tinha quase árvore. Aí eu já vi foto, que era, tipo assim, aquela parte toda depois da praça da... Como que chama aquela ali, gente? Praça Milton Campos. Aquele pedaço todo, quase não tinha árvore, porque tinha quase recém-inaugurado.
Agora eles estão reformando lá, né? Será que vai sair?
Papa, né?
Será que vai sair alguma coisa?
Tomara, né, gente?
Tomara,
tá expectativa,
gente.
Porque
nossa.
É uma praça que merece muito, assim. A gente até falou sobre isso, né? Uns episódios pra trás,
tá
assim.
Tá cheio de tapume lá.
O que que você ia falar?
Mas é isso. Não, eu ia falar sobre isso, né? Porque a gente
show
tem
da Madonna.
E é isso, tem show da Madonna. Vai ser no Rio de Janeiro, e é isso.
Será?
Eu vi um negócio que a Narcisa... Adoro a Narcisa. Uhum. E a Narcisa tinha usado assim... Ai, gente, quero receber a Madonna. E um cara foi escrever assim... Narcisa, recebe a gente. Uhum. Eu falei assim... Gente, é isso. Cara, pelo menos uns 200 da gente lá dentro do apartamento da Narcisa. Uhum. Todo mundo vê o show e fica feliz.
É.
Tipo, foda-se pra Madonna, entendeu? Ela vai ficar, sei lá, no fazendo, entendeu? Assim,
não, vai ficar no Copacabana Palace.
É, com certeza.
Eles fazem uma passarela.
Mas ela nunca fica.
Não, mas será que dessa vez não vai ficar?
Ah, porque
no Alok, eles fizeram uma passarela do Copacabana.
Direto pra ele entrar
no palco. Então, ele tava lá, tranquilo.
É porque o da Madonna sempre
Meu filho,
fecha
o
hotel,
da Madonna
né?
É capaz de eles cavarem um hotel dentro debaixo da terra.
É.
Que ela vai, que ela fica hospedada e só pula ali.
É isso, e a vinda dela pra fazer de graça, comemorando 40 anos da carreira dela, né? E fora isso, porque ela fez a campanha com um banco, né? com o mesmo banco que tirou o relógio daqui da nossa cidade. E aí que o banco, por exemplo, fez parte da negociação, né? Que tá fazendo para trazer, trazer ela para esse show.
É um presente para os brasileiros.
É um presente para os brasileiros.
Não, mas eu queria muito ir. É porque eu tenho...
Ah, eu queria ir, mas são 2 milhões de pessoas.
Eu tenho zero vontade de ir, gente. Zero.
Eu queria.
Total de zero.
Primeiro que tem um problema. Eu já fui em 450 shows da Madonna. Ela atrasa muito, né?
Atrasa?
É muito. Muito de você ficar muito revoltado. Teve uma vez, por exemplo, que eu tava em Porto Alegre pra assistir o show da Madonna. Ela atrasou mais de 4 horas. O meu dinheiro já tinha acabado. Eu não tinha mais dinheiro pra beber.
Uhum.
Então não tinha dava pra beber, não dava pra comer. Ela não tinha entrado no palco. Uhum. Todo mundo já desorientado, porque tava todo mundo exausto, sabe assim? E eu acho ruim, porque eu entendo, ela com certeza deve ter, né? Deve ser exaustivo mesmo, não tô entrando nesse mérito. Mas é sempre com a mesma questão, entendeu? Ah, eu estava mal, mas vim e subi no palco em respeito a vocês. Só que eu já fui em 4 shows dela e é sempre o mesmo assunto. É. E isso me incomoda. Então, só
Madonna,
ir no show se fosse em BH.
Se você estiver assistindo isso, muda de disco, tá?
É isso, Madonna, sorry. Troquei só. Você
gente,
pela Beyoncé.
Será que ela tá com qual problema?
Vamos conversar com ela?
Psicológico.
Não, calma, já tava você querendo remediar.
Não, não porque, coitada, terapia, todo show ela fala a mesma coisa.
A mesma coisa.
E vários lugares que passou, as pessoas tentam processar, né, assim. Porque é uma questão.
Ah, mas não adianta, gente.
Mas ok. Mas é ótimo, é incrível o show. Mas vamos falar aqui, voltar pro nosso rolê?
Savassi Festival de
agosto.
Mas você
tá em quanto? Pode ir, então.
Pode.
Agora eu só tenho em novembro.
Não,
então vai,
agosto,
setembro, outubro, vocês.
Savassi Festival, música instrumental e jazz. Que acontece em vários lugares da cidade.
Foi.
Café
quando
com
surgiu
letra.
O meio de BH,
é
né?
Isso, por isso tá no nosso coração.
Ó, 20 anos, tá? 20 anos do festival já.
É maravilhoso.
Maravilhoso. Praças, no Café com Letras acontece.
É setembro?
É agosto.
É, começou ali, né?
Começou
com o Café
lá,
com Letras. Então, daquele processo e foi expandindo pra cidade inteira.
Livrarias, teatros, Praça da Liberdade. É tão bonito, né?
É maravilhoso.
Lá,
é uma coisa cult,
é,
relax.
Gostoso.
Não,
tem
vocês...
atividade infantil também.
É um vinho.
E pra vocês terem noção da importância desse festival, aconteceu um ano dentro do Central Park em Nova York, que foi o Savassi Festival. Eles tiveram uma edição pra acontecer em Nova York. Isso é muito legal, né?
Muito
pensar
legal.
Que é um evento nascendo aqui. E a gente tem esse carinho por causa disso. A gente já contou em algum episódio, né? Que a gente conheceu algumas francesas que estavam lá e etc, etc. E daí veio isso pulsando ainda mais dentro de mim e do Felipe pra gente criar o Made in BH. Então a gente tem um carinho enorme pelo Savassi Festival. E é incrível,
é
assim,
incrível.
Né?
E tem agora edição Lisboa. Olha.
Olha,
Savassi
demais.
Festival em Lisboa.
É isso.
Ai, gente.
É tipo Rock in Rio, né?
Aham.
É isso.
Olha, é muito lindo.
Só que melhor.
Ó, virada cultural também em agosto. Você tem agosto aí?
Pode ir?
Mas
pode ir.
Virada cultural é muito legal,
você
né,
tem
gente?
Tem o quê? Uma pet feira?
Ah, entendeu? É isso. Então
pet
deixa rolar.
Feira.
É
deixa
isso.
Rolar. Deixa rolar.
24 horas de atividades na cidade, no
culturais.
Centro. No centro da cidade, aí. Mas tem show, tem teatro, tem filme,
tem
feira, tem também uma rota gastronômica.
É incrível.
Gente, é incrível, mas é incrível. Eu fui... Virei à noite, dormi até no meio-fio, fui pro parque municipal, tava meio perdida lá.
Foi acordada
com
um gatinho fazendo assim na sua cara.
Sentei lá no meio-fio, tirei um cochilo, depois acordei, tomei o café da manhã na feira hippie.
Com barulho de
pássaro. Aí eu não consegui.
Um café da manhã, um acarajézinho bem leve.
Não, um biscoito frito.
Foi pastel. E aí não consegui acompanhar o resto do dia. Porque assim, geralmente começa umas 7 horas na noite, vai até 7 horas na noite do outro dia. Aí eu aguentei só até 7 da manhã. Aí eu não aguentei, porque
você
de acontece. Dia várias coisas acontecem, muito legais. Aí show, aí teve acho que... teve Gabi Amarantos, Titãs, tipo assim, é muito legal. E também os locais também,
a
né?
A gente viu os Titãs chegando.
É?
Quando, desse ano, a gente tava lá no aeroporto e eu vi o povo passando.
Ah, muito legal, pois é.
Lá, de vez em quando, lá no aeroporto, a gente encontra, passa artistas.
Artistas?
Já passou Paulo Ricardo, já passou Titãs, já passou uns rappers que eu não sei o nome, uns funkeiros que as meninas tiram foto.
Será que é a Sandy?
João Gomes. Não, Sandy não
Sandy
deve passar.
É avião particular.
Ah, é?
Sandy deve chegar de helicóptero, chega lá e eu...
Não,
Sandy
executivo,
não mistura.
Desce na Pampulha.
Você acha
executivo.
Que Sandy anda de econômica?
Não, executivo.
Ó...
Acho que Sandy tá perdendo de conhecer o aeroporto e a Made in BH.
Ah, tá, isso é. Não, isso é fato, né? É. Assim, fato. Inclusive, Sandy, se tá vendo a gente, fica a dica. E eu acho que é isso, né? Então, vou falar de um...
Você sabe
eu
que Xuxa já agosto, viu o episódio, tá? Né? Depois que isso,
ele veio. Eu acho agosto, viu. Mas você tá monopolizando.
Ah, tá. Você também é agosto? Tá,
não, eu vou falar porque você vai contribuir
nesse. Esse episódio vai ter quantas horas? Três?
Deixa rolar. O não, negócio
quantas
é...
Quantas horas tem aí? 50.
Não, tá ótimo,
tranquilo.
Tranquilo. Vamos falar, porque é o maior festival da América Latina. A gente tá falando do Fire Festival, que a gente fala, sim, de marketing digital, empreendedorismo e inovação.
Uhum.
Ele tá chegando à 8ª edição esse ano. Uhum. E é um festival que é incrível. São mais de 100 horas de conteúdo, tem milhares de coisas. Inclusive, quero que a Virgínia contribua um pouquinho, porque ela participou dele em algumas
Nossa,
vezes, não
é
isso?
Nossa, eu vou... É, assim, eu descobri... A Bel que me falou... Tem esse evento que é muito legal. E aí, a gente foi, ela me apresentou. E assim, eu acho que é uma coisa essencial para quem trabalha com marketing digital. E com internet, de algum jeito, assim... Porque é muito completo.
Você é influenciadora digital ou criadora de conteúdo?
Ah, eu gosto de criadora de conteúdo.
É. Eu tava
vendo...
Felipe
tá inserado no Zotá. Não tem eu tenho esse pedaço.
Eu tava... O Zota no conversa comigo lá com o Barone, ele perguntou.
E ele
tipo
falou
assim,
o quê?
Não, ele tava falando, ele tava explicando a diferença de um e de outro, etc. Eu só tô te perguntando.
É, não, eu
criador
prefiro.
Criador de conteúdo?
Ele perguntou a diferença.
Ele perguntou a diferença.
Que seja.
E aí, assim, são três dias de evento. Você falou isso já? Eu tô repetindo.
Não, pode ir.
É, porque são três dias de evento. Não. Primeiro que, assim, é muito legal eles sempre fazerem questão de fazer o evento aqui em Belo Horizonte,
é, porque,
né?
Eu não falei isso, né? É. Assim, é um evento que é realizado pela Hotmart, que também é uma das maiores empresas do mundo, se não for,
sim,
a maior,
uhum,
do ramo. É uma empresa realmente que é incrível e ela bate muito isso no peito de ser de Belo Horizonte, né?
Uhum.
Então ela tem oportunidade e convite para levar tanto o festival quanto a própria empresa para outras cidades e outros estados.
Sim.
Mas ela tá aqui, inclusive, ela fez daquele prédio da Alterosa, que tava completamente abandonado, a antiga TV Alterosa, transformou na sede dele. Eles já, sim, foram parceiros, nós já participamos do Fire Festival na feira.
E a história é muito legal, assim, você vê o JP contando, assim, a Camila eu conheço também, e todo o Fire, ele meio que fala um pouco, assim, de como tudo começou, assim, tipo, ele morava no Gutierrez, assim, no apartamento, ele mais um amigo fazendo as coisas, tipo, então eles têm muita visão, e é muito legal ver, né, assim, pessoas daqui de BH que tiveram...
Projeção. Internacional.
Nossa, é muito legal. É. E o Fire é um evento, assim, são três dias. Eu acho que pra mim, por exemplo, que eu não vendo nada na internet além do meu trabalho, assim, das minhas divulgações, mas eu não tenho produto digital, né? Mas ele funciona muito como uma inspiração, assim, porque você...
É uma atualização.
É, e você faz um network, você conversa.
É uma troca enorme,
tipo,
né?
Meio... Igual você tá falando da feira da mamãe, do bebê. É meio que assim, você encontra várias pessoas que trabalham com as mesmas coisas que você, que tem dificuldades.
Dores parecidas,
né?
Mas eu acho que é a proposta dessas feiras,
sim,
assim. Tipo, acho que o,
sim,
DNA desse negócio é promover esses encontros.
É. E eles trazem também pessoas, assim, muito importantes, tanto de nível nacional, então já teve, eu anotei aqui, ó, pra falar, Anitta, Glória Groove, Isa, a palestra da Isa ano passado foi, assim, sensacional, tipo assim, inspiradora, Boca Rosa, a Voz da Razão, que são as senhoras,
ai,
que fazem de 80 anos, elas fazem vídeo pro YouTube.
Que você,
gente,
falou que era o ser mais velha,
gente,
né?
Gente, super. Porque ela tem cabelo colorido. E ela é maravilhosa. Ela, assim, ela... Nossa, ela é muito legal. Então, assim, eu não conhecia, né? Assim, trouxeram. E aí, nomes importantes pro mercado também. Como Pedro Sobral, Érico Rocha, Wendel de Carvalho. Que são pessoas que trabalham com marketing digital. Que fazem várias coisas. Tem lá, fala sobre podcast. Então, assim, eles dividem os palcos. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você escolhe o que é mais importante, né, pra você naquele momento. E aí, é, assim, enriquecedor. É muito valioso.
E
é
o terceiro ano que é no Expomina. É o terceiro ano que vai ser
esse
Expomina.
Acho que
é o terceiro.
Foi
no Palácio das Artes, isso. E aí cresceu, né, porque muita gente.
6 mil pessoas.
Eu tava lendo que eu acho que no total da 8ª edição, né, chegando agora na 8ª edição, são 60 mil pessoas que circulam pelo Fire, né. E vem pessoas do mundo inteiro,
isso.
Não são só pessoas do Brasil.
Não.
Vem pessoas de fora, vem várias pessoas estrangeiras. de gestante, é palestrar.
É o maior da América Latina, evento de marketing.
É
assim.
Isso, é impressionante.
E aí, tem os restaurantes todos locais lá. Ai, é bonitinho demais. Aí vai tocar, chama Clara e Sofia, entendeu? É muito legal, assim. É uma coisa que dá orgulho de ver, sabe? Falar assim, ai... Daqui de BH.
Não, aí você sabe, é porque quando acontece isso das pessoas virem pra sua cidade pra um evento, né? E aí você sabe, é porque é isso que é o grande negócio do turismo, do marketing, dessas coisas. E eu acho que a cidade, a prefeitura, né? E essas agências que promovem a cidade tem que trazer mais eventos pra cidade, né?
Uhum.
Porque eu acho que isso vai. Aí enche mais hotel, né? Os comércios vendem mais, os restaurantes são mais ocupados. Então, é uma cadeia que ela vai acontecendo, né? Então, acho que isso é bem legal. É o turismo de negócio, né?
Sim.
O que mais?
Ó, eu tenho Mac em Otim em agosto também. Você tem agosto aí?
Não, vai agora. Então tá, Mac em Otim. Eu passei a bola de novo. Eu sabia que você ia dividir isso comigo, por isso que eu queria trazer. Senão só você ia falar no podcast.
Parece. Ó, o Mac em Otim é desde 2010, né? Que acontece, pelas minhas pesquisas. Muito tempo, gente.
2010.
Que é um outro que enche a gente de orgulho, né?
Enche de orgulho, porque são 3 dias também. E aí acontece no Inhotim, né? E é muito gostoso, assim, porque o festival é acontecendo no museu. E aí você pode ir na galeria, você pode visitar. Aí você, de repente, tá ali ouvindo a Ana Canhas falando do Belchior. E aí você vê um filme. E aí, de repente, tá a Adriana Calcanhoto cantando no outro palco. E assim, num lugar maravilhoso. É muito gostoso, assim. É um festival. Eu tô falando dessas pessoas que vieram na última edição. Mas eles sempre fazem, assim, uma lista, uns convidados.
Incrível.
É muito legal.
Mas aí
né?
Eu te pergunto, Virgínia, você, enquanto criadora de conteúdo de Belo Horizonte, você recebe muitos convites para ir nesses lugares. Então, é fruto do seu trabalho. Não vou falar nem que é um privilégio, porque não é privilégio, porque é fruto do seu trabalho. Que aí as pessoas te conhecem. Te conhecem e querem que você faça parte daquele evento.
Na verdade, que eu divulgue, né?
Então, querem que você faça parte daquilo, de uma certa forma, e crie conteúdo que eu acho que tem a ver com o seu negócio.
Sim.
Aí a pergunta que eu fico pensando assim é porque às vezes a pessoa que tá escutando a gente, ou você que tá escutando, às vezes nunca participou desses eventos.
Sim.
Aí eu te pergunto, você acha que se você não fosse criadora de conteúdo, você frequentaria esses eventos?
Se tivesse, por exemplo, se eu não morasse em Belo Horizonte e tivesse vontade de conhecer o Inhotim e tivesse artistas que eu goste participando, eu aproveitaria a oportunidade, porque assim, é muito legal. Você pode visitar o museu e você ainda vai ter uma experiência que é, assim, é genial, assim, que eles fazem.
Né?
E eles trabalham o ano inteiro também, assim. Eles fazem o Meca em vários lugares do Brasil e eles fazem também formação, assim. Eles tanto na rede social, tem o jornal lá que eles trabalham offline. Então, assim, eles vão trabalhando o ano inteiro e aí eu acho que o Meca em Otim é meio que o ápice, assim, sabe? Eu acho, eu iria nesse formato, assim.
Sim.
Eu acho pessoas, que as pessoas vêm, a gente percebe que vem pessoas de fora para isso.
Eu vejo que, mais gente de fora do que a gente de BH.
Não, eu tô perguntando
por quê.
Porque às vezes a gente tá tão acostumada a fazer as coisas de uma forma, né? Às vezes a pessoa de fora, ela transforma esse evento como um argumento pra visitar Belo Horizonte, né? Ah, vou viajar. E aí eu vou no quê? É o que a gente faz quando a gente viaja. Vamos supor que eu fosse viajar pra Curitiba. Claro que eu olhasse até algum tipo de evento lá. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer assado. Então, eu acho que as pessoas, quando estão em viagem, tem isso fácil. Mas quem tá em Belo Horizonte...
Quem tá em Belo Horizonte, eu acho quero... Pra conhecer o Inhotim, se não tem nenhum artista que a pessoa gosta, nenhum assunto, acho que não justifica, né? Até porque o ingresso também é um dos festivais aqui que a gente tá falando, que é o que tem o ingresso um pouco mais caro. Então, assim, agora... Porque Inhotim tá aqui, 60 quilômetros, né? quem mora aqui tá mais acessível.
Dá pra ir voltar.
É, agora assim, quem tá... E, tanto que o público é muito de pessoas de fora, assim. A gente não vê tanta gente de BH, sabe? E aí tem toda a questão do transporte também. Agora vai ter um hotel no Inhotim, né? Então, assim...
Ah, vai no final. Não, eu já sabia que tem esse projeto.
Mas agora acho que vai rolar. Acho que já tá até pra inaugurar. Então, assim...
Mas deve ser um hotel de alto luxo, né?
Vai ser, tipo, uma viagem,
deve ser pra Madonna ficar hospedado. Deve ser. Deve ser. Simples mortais.
Você também é empresário de sucesso. Eu acho que
você
também
merece. Não, uma influenciadora digital.
Uma influenciadora.
Tal.
Virginia, se você for convidada pra ficar hospedada, pra divulgar, leva
me
gente.
Me convida.
Já leva a gente.
Me convida
já leva
pra
gente,
eu criar esse conteúdo, gente. Porque, nossa, eu vi, pelo que eu vi, assim, nossa, vai ser incrível.
Incrível.
Mas é isso. Quer ficar hospedado no maior museu a céu aberto?
Do Museu de Arte Moderna.
É isso. Vai lá, entendeu? É, se tiver, se puder.
Chique.
Né? Experiência maravilhosa.
Que mais?
Eu só tenho em dezembro. Você tem mais?
Eu agora tenho setembro.
Então vai.
Não, mas
é
e você?
Eu só tenho novembro.
Olha, então
só
tá.
Só novembro, é só você falar, né? Monólogo.
Ó, verbo gentileza, vocês já foram.
Legal,
verbo
já.
Gentileza é muito gostoso. É assim, é um festival, um evento mais regional, né? Que a gente tá falando de...
Local, né?
É, mais local, porque não traz artistas de fora e tudo, mas traz artistas daqui, é muito legal. Traz feiras de... produtores locais, e aí tem várias práticas, e promove a gentileza, né, gente?
É,
então, assim, e ocupa praças da cidade, né, Praça da Liberdade, Floriano Peixoto.
Não, e promove a gentileza e traz esse olhar carinhoso, né? O carinhoso pelo outro, pela cidade, eu acho que é sempre lindo, né?
É, sempre lindo.
Com essas faixinhas coloridas e todo mundo assim,
eles colocam umas faixas coloridas, assim, é como se fosse um portal, e aí cada faixinha tem uma frase, sabe? Falando, incentivando pessoas, ser gentil.
Isso, de vez em quando tem um negócio pra gente escrever, você
sim,
deixa a mensagem,
deixa
vai,
a mensagem. É muito legal.
Adoro.
Aqui, eu esqueci, você tava falando aí de ocupar as praças da cidade. Tem um projeto que já começou, na verdade. Eu tô deixando o meu só pra novembro.
Ele
tava
organizado.
Novembro. Eu tava organizado, foi Aproxima.
Ah, o Aproxima.
É porque o Aproxima é porque eu coloquei assim que acontece o ano inteiro,
sim,
né? O Aproxima é uma feira, né? Uma feira de comida, de bebida, de...
Que promove Minas Gerais,
promove a produção local. E já vai fazer agora, esse ano tem 10 anos de feira, chama Aproxima. E cada... Quanto que é, Virginia? Uma vez por mês.
É primeiro sábado do mês.
Isso é ela que
então,
tá falando.
Assim,
eu não achei essa informação, mas ela trouxe.
Aí, o que você tem que pensar? Quando você estiver aqui em Belo Horizonte, se for o primeiro sábado do mês, você procura saber onde é.
Sim.
Porque é muito legal.
Sempre acontece numa praça, num parque, em algum
ou
lugar.
Então num museu. Às vezes vai na Casa Fiat. Às vezes é... Agora o último foi no Abílio Barreto.
Que eu adoro.
Ah, eu também, porque tem
árvore, muito arborizado. Lá é o melhor.
E aí tem várias coisas. Além, assim, da comida, né, da gastronomia, o curador é o Eduardo Maia, né, e ele traz também atividades para as crianças, então traz também uma música. Então,
é um evento
muito
gostoso,
legal.
É muito gostoso, é bom mesmo.
Aí você pode comprar um queijo.
Aproxima esses produtores, né, de quem tá aqui assim, o nome é esse.
Aproxima.
Pô, gente, o nome é isso, né? A ideia é aproximar o cara do campo com a gente.
Você tava fazendo pra mim,
nossa,
tava fazendo um trocadilho.
Louca. O nome é esse,
assim.
Então é super legal, sempre tem opções legais de gastronomia, de bebida. É sempre divertido, a gente sempre vai.
Sabe um trem que eu sempre...
E teve uma época que vocês estavam fazendo... Como é que era aquilo?
Porque ano passado, eles fizeram... Todas as edições, eles convidaram criadores de conteúdo da cidade pra poder... fazer o tema. Então, eles fizeram todas as edições do ano passado baseado num tema e a gente
escolhido por esse influenciador.
E aí a gente podia levar um produtor local que a gente escolhesse. Então, por exemplo, o meu tema foi carnaval. Que eu amo.
Não brinca, a gente tava lá, linda. E sambando.
E aí eu levei as meninas da Estação do Carnaval, que é um lugar que também, que é um coletivo que vende várias coisas carnavalescas. É. E aí, e elas foram participando.
Mas isso foi só ano passado.
É, aí foi ano passado. Aí depois teve, aí tipo assim, Dia das Mães, aí eles convidaram a Clara, que tem duas filhas, e aí ela, dois filhos, aí ela trouxe uma pessoa que ela escolheu. E aí teve a da Degusta, de vinho. Uhum. Então, eles foram fazendo, assim, pegaram os assuntos, né, que os criadores mais falam e fizeram essa homenagem. Eu achei legal, porque é legal, eu acompanho desde o começo. O BH Dicas está fazendo 10 anos igual pra cima, isso. Assim, eu fui desde...
Vai ter festa?
Não.
Virgínia, quando que é? Quando que é que vai completar 10 anos?
Agosto, aí, ó, agosto, a gente tá falando.
Ai, coloca na lista de eventos aí, em agosto tem data?
Ah, foi lá pros dias 17, assim, 20.
17? Fala que é dia 15, 15 de agosto é feriado.
Ah, tá.
Pode fazer, é dia 14 de agosto.
Aniversário BH Dicas.
Aniversário BH Dicas, coloca na sua agenda aí, gente. A Virgínia vai selecionar os 10 mais influentes na rede social dela pro evento.
Como assim?
As pessoas fazer... que mais comentarem, curtirem.
Ah, entendi.
Você vai chamar pro evento.
Gente,
vai
as que mais comentam do bem, né? A gente não tá querendo os que mais comentam.
Por favor. É. Vai ser bloqueado. Quer falar alguma coisa...
Inapropriada.
Inapropriada.
Dia 14 de agosto, já marca aí na sua agenda.
Qual Felipe, novembro, você.
Novembro? Você novembro.
Agora já não tem mais nada, tá?
Aí, acabou?
Olha.
Os eventos de música acabam em setembro?
Ou agosto tem muito. Ah, não, mentira, outubro tem.
Tem?
Tem.
Então vai, outubro, você.
Uai,
né?
Eu
sei. É novembro, é depois, né?
Nossa, gente, tô boba, só eu que vou falar.
Isso, adoro.
Festival de Arte Negra, em outubro, 2023, a 12ª edição, acontece no Parque Municipal, várias atividades
não,
também.
Não, somos em 2024, você sabe, né?
Então, em 2023 foi a 10ª edição.
Tá,
aí
entendi.
Vai ser em outubro.
Vamos lá, que é perto, vamos lá de novo. Essa é a 11ª edição.
Não, mas é bom lembrar, gente, é bom lembrar.
Esse ano vai ser o ano 13, amei. Ano 13 vai ser a melhor edição esse ano, em outubro. E aí, acontece no Parque Municipal. Também tem feira de produtores, tem oficinas, tem música.
Ô, gente, Parque Municipal é uma vibes, né?
Gostoso, incrível.
Nossa, outro dia eu e o Gui, a gente foi numa reunião lá. É assim, você tá naquele... caos da Avenida Afonso Pena. Aí você dá 3 passos pra
dentro.
A gente
desce 6 degraus.
Já dá aquela
abafadinha
pra passarinho cantando.
Aí,
quanto mais pra dentro que você entra, tipo assim, mais imerso naquilo ali você tá. É muito doido, tanto que a gente não aproveita esse respiro que a gente tem ali na cidade.
É, o tanto que a gente aproveita pouco, né?
Sim.
A gente não aproveita.
Aí é isso, hein?
Não,
outubro...
é porque eu vejo que o Parque Municipal ele é muito aproveitado, principalmente final de semana, né? Final de semana tá assim, pinhado,
mas
dias de semana
que a gente
não
já
tanto.
Fez. É porque a gente já fez essa crítica, né? Aquela coisa dos portões fechados, as pessoas não conseguem
não
circular
é
dentro. Não, mas você tem uma dificuldade
não
de circular,
é
Bi.
Não
você
é
tem
isso.
Uma dificuldade de circular.
Não a é crítica isso. É por causa não dos é gatos, né?
Não é isso. Não, eu acho que assim, beleza, o fechado, ok, mas é o hábito de ir. Se você tiver o hábito de ir, você não vai no supermercado de semana em semana? Você poderia ir no também no parque também de semana.
Não, elas vão, só que elas vão no final de semana. Eu acho que a grande questão, dia de semana, as pessoas trabalham. A gente tem que fazer parte do nosso movimento do dia. Então é a pessoa que estuda ali perto, a pessoa que trabalha ali perto.
Eu
a pessoa sai das ciências médicas e passa por dentro, que é o que a Ju fez durante 4 anos. Assim, isso acontece. Só que eu acho que tem que ir dar mais essa permeabilidade pra gente conseguir entrar.
Fazer um café lá. Se fizer um café lá, a gente vai trabalhar lá de computador, tomando café.
Disseram que vai vir isso aí.
Senta ali, conversa fiado, vê uma pessoa passando.
Isso mesmo, eu tava esperando.
Aí precisa ter um café bom também, porque é
pão de
queijo,
mochibete. Não, porque você sai da sua casa e vai falar, passei, beleza, uma delícia, renovei, pronto, vamos voltar pro batente. Então tem que conseguir as pessoas que estão em volta, no dia a dia.
Ah, o meu anei vai ser pra um negócio ali, perto ali,
no
Nós gente, ai, deixa eu chegar então na... Felipe, você já falou aí? Eu tô em dezembro.
Nossa, eu já cansei, gente. Eu já cansei. A gente
então deixa eu só em dezembro.
Encerra,
calma, então ótimo. Só vou falar rápido, porque a Feira Nacional de Artesanato, acho que é muito importante.
Maravilhosa.
Muito,
eu
vou
é
maravilhosa.
Pois é maravilhosa.
Gente,
a gente
é muito boa mesmo.
De 4 a 8 de dezembro. Traz arte de 208 municípios do Vale dos Jequitinhões, Mai Mucuri, Mai Rio Doce, ou seja, traz Minas Gerais. Gerais
não,
inteira.
Dudu, meu amigo, que apresenta, né? Ele coloca aquela feira na energia do carnaval. Porque já viu o Dudu apresentando o carnaval.
Mas ele fala em qual momento?
Aí ele
lá?
Fala em todos os momentos, é o tempo todo. E aí, agora a gente vai ter... Porque, assim, além de ter
os expositores?
Os expositores têm... Eles trazem várias coisas, tipo manifestações culturais. Então, assim, apresentação de dança. E vem gente de fora apresentar, entendeu? E aí, agora vai ter apresentação do Sebrae.
Pois
agora
eu só
vai
não
ter,
entendo uma coisa. É, chama Feira Nacional de Artesanato. Uhum. E às vezes tem umas coisas, uns produtos indianos no meio.
Ai, aí eu não sei. Será que é a China?
É porque é artesanato, né? Assim, foi feito aqui, artesanato. Então, assim, sem cretinho.
Ou chama Feira Internacional de Artesanato.
Não, acho que é
Feira
Nacional.
E tá na 35ª edição, acontece dia 4 a hoje de dezembro. Tô correndo porque o Felipe já tá com pressa. E depois, então, posso fechar? Uh-huh. Todo mundo já falou?
Não,
ótimo.
Não tô com pressa, não.
25ª Volta Internacional da Lagoa da Pampulha. Maravilhoso. Que acontece onde? Na Lagoa
Isso
do Vapor,
é dezembro.
Que acontece em dezembro. Quando? Dia 8 de dezembro. O que é dia 8 de dezembro, Felipe?
Aniversário de BH.
Parabéns. Causa
de padroeira.
Então... Ah, não. Aniversário de BH é 12.
É, aniversário é 12.
É a padroeira.
O dia 8 é padroeira. Péssimo. Eu
Nossa
acho que tem que
Conceição.
Trocar. Ah. Não, gente, não tem que ter feriado no dia 8 de padroeira. Tem que ter feriado no dia 12.
Já teve um projeto disso, né? Que eles tentaram unificar e depois tentar, mas é isso.
Não concordo.
Mas o Guilherme me cortou aqui, mas é porque eu tenho em novembro ainda. Tenho dois eventos.
Ele que tava reclamando, ele faz isso.
Falou que já tinha cansado.
Eu faço, eu gosto de fazer esse jogo.
Desculpa, gente, eu não queria fazer essa grosseria.
É isso.
Mas fiz.
Não, mas são dois eventos de gastronomia em novembro. Um é o Fartura, que é um evento maravilhoso, que ele começou em Belo Horizonte desde 2009. Na verdade, começou em Tiradentes, com um evento de gastronomia de Tiradentes. E aí, depois, ele já está espalhado pelo Brasil inteiro aí. E aí, ele não é só uma feira num evento, é uma plataforma de gastronomia. Então, tem curso, tem expedição, que acontece em várias cidades do Brasil. Atualmente, tá acontecendo também em Portugal. Então, assim, é um evento que começou aqui em BH, né, com o povo aqui, e aí já está expandindo aí mundo afora. E o outro evento, que eu falei com vocês, que é a Semana Internacional do Café, desde 2013, e aí ela também acontece em novembro, não tem data ainda definida para este ano, mas é aquele rolê do
Expominas, geralmente.
Que aí é a história das trocas, para você conhecer cafés diferentes, para você conhecer a torre de não sei o quê.
Lançamentos
de não sei o quê. Então, assim...
Essa feira é super importante.
Super.
E reverbera muito lá na loja também. Tem muita gente que chega lá na loja e fala assim, eu vim pra SIC. É Semana Internacional do Café.
Esse ano... Tivemos a presença do Lucas Lima. Lucas Lima, da família
Lima.
Você fica com essa cara de que não conhece.
Eu fiz, eu não sei o que você tava falando, que louco.
Lucas Lima, ex-marido
de Sandy Júnior.
Isso. E aí ele veio, então ele lançou um café e aí ele veio pro lançamento.
Ele
lançou
um café?
Lançou. E até ele foi lá no Mercado Novo, ele foi na Galeria São Vicente.
Olha, hipster ele,
hein?
Ficou soltinho depois que terminou.
A Sandy não iria.
A Sandy
não dá conta de ir nesses lugares.
Sandy,
não tem como.
Ela,
ia
se ela
parar
chega no lugar.
A Sandy é Sandy.
Ninguém consegue.
É.
Ela não ia conseguir nem entrar,
a
gente.
Sandy é
ela
Sandy.
Ela iria.
A
mas
Sandy
eu
é
acho.
Ela não iria.
Iria.
Não iria.
Você acha
ela
que
não
quando
vai.
Ela vai pra fora do país que ninguém.
Fora.
Então,
dentro do Brasil ela não sai.
O negócio, porque ela não.
Você
ela
voltou
vai ser
a defender
abordada.
A Sandy?
Aham, uhum, voltei.
Teve uma época que Virgínia é fã de Sandy, pra quem não sabe.
Vou acabar.
Pra quem não sabe. E teve uma época que a Virgínia.
Tava com preguiça,
tava
gente.
Com preguiça.
Mas aí depois, aí agora eu vi de novo. Eu me reconectei com ela. É meu amor. Eu não vou. É meu amor por ela é pra sempre.
Acabou. Quem ia patrocinar a gente mesmo?
Acabou,
tá, gente?
Chama
o Léo.
Chama o Léo pra voltar.
Chama o Léo.
É isso.
E aí a gente acabou dezembro com Volta Internacional da Pampulha?
Acabou com Volta Internacional, que eu achei excelente. Porque tem Natal e tem Cidade de Natal também, que é o mesmo pessoal que faz a Cidade Junina.
Tá.
Mas é isso. Não sei se é uma
nossa,
coisa.
Vocês
bem...
gostaram desse tanto de evento que a gente falou pra vocês?
Nossa, pra você ver como que Belo Horizonte é.
Você sabe
não,
que eu achei que
a gente falou.
Sabe... Gente, deixa eu falar uma coisa.
Um quinto dos eventos.
É isso.
Um quinto.
E você sabe o que eu acho que tinha que ter? Tinha que ter um jeito fácil da pessoa conseguir consultar o que ela quer fazer no dia, Felipe.
Isso
você
é
sabe
ótimo.
Que era um evento. Tal.
Isso é uma ideia maravilhosa.
Que tipo de evento, show, e etc. A pessoa conseguiu consultar
assim,
isso na mão.
Eu defendendo...
Vou fazer isso.
Calma. Eu defendendo a minha... O meu trabalho, eu acho que talvez... Eu acho isso bom, mas eu acho que precisa de ter uma curadoria, entendeu?
Tem.
Porque às vezes a coisa que vai estar lá no site, tudo junto...
Não, acho que tem que ter curadoria.
Tem que ter uma curadoria, porque senão não dá.
É, não é portal,
mas eu
sou um
do gente maravilhosa, de
sim,
você, Felipe,
sim,
né?
Sim.
Daria pra construir um trem desse.
É.
Vamos construir um trem desse.
É uma boa ideia.
Eu acho que é bom.
Eu acho.
E nós vamos pro Nu e Anem?
Vamos.
Senão a gente vai emendar duas horas aqui.
Eu quero falar, começar o Nu. Caetano Veloso e Maria Bethânia, 7 de setembro em Belo Horizonte.
Muito
mas
bom.
Vai acontecer em vários lugares do Brasil. Realmente incrível, uma oportunidade
incrível.
Maravilhosa. E vai acontecer no Mineirão, não é isso?
Vai,
Mineirão.
Mineirão.
Tudo Mineirão,
é
no Mineirão.
Estou ansiosa. Não, vai começar agora, se é cliente para aqui no Brasil. Não,
agora começou a ter rixa. Porque agora tem a Arena MRV, então eles estão disputando quem traz
mais
evento.
Gente, eles não fazem um show no Viado de Santa Teresa, né?
Não, mas você quer o Caetano Veloso e a Maria Bethânia no Viaduto?
Não, mas ia ser maravilhoso. De cima do Viaduto, monta o palco lá em cima e a plateia toda na Andradas.
Todo mundo? Se bem que carnaval,
o
né?
O palco é o Viaduto.
Não tem jeito, não assiste, Bi.
É.
Embaixo.
Por isso que Independência não tem show direito.
Embaixo.
Porque você fica assim, não dá, porque você fica assim. A pessoa tem que ter uma distância muito longa pra conseguir assistir, entendeu? Elas iam ficar muito longe.
Ah, me chama pra organizar. Que organiza.
Não, eu acho que seria lindo Caetano Veloso e Maria Bethânia no Viaduto. Sim, mas eu acho que ia ter muita gente.
Eu já fui
eu
no Mato Grosso na Praça do Papa.
Eu pegaria o palco.
Eu já fui no Mato Grosso na Praça do Papa.
Eu pegaria o palco, elevaria o palco pra ele ficar acima do guarda-corpo. Obviamente, teria proteção. No meio dos arcos, cada um...
Ia ali. Ser...
Mas só daria pra ver um quarteirão pra frente.
Ia isso ser
não
igual...
Quantos shows você vai que você vê a pessoa, é um grão de areia?
Igual
tem telão,
a...
gente.
Ia
você coloca
ficar...
um telão assim.
Ia ficar tão cheio, igual o da Marília Mendonça na Praça da Estação. Que não dava pra gente... Tipo assim, não dá pra gente ver nada.
Não, mas aí eu acho que vai
muito
ter que fazer um fechamento
tem jeito,
e ter ingresso.
É maravilhoso, é incrível. É. Não tem jeito.
Não tem jeito.
Maravilhoso que você
não,
quer.
Não, fica guarda essa minha ideia pra, às vezes, uma pessoa menos low profile. Que, tipo, às vezes, Maria Bethânia e Caetano Veloso, às vezes, é muito pop, né? Tem que ser uma coisa mais... Às vezes, uma banda menos famosa. Ah. Um grupo menos famoso, um cantor. A Virgínia cantando, de repente.
Sandy.
A própria virada cultural. Seria incrível. Se tivesse o palco ali rolando enquanto as pessoas circulam embaixo. Na feira, em tudo. Ia ser legal.
Sim.
É.
A gente pode falar do Anem?
Pode. De todo mundo é igual? Não, o Felipe vai falar outro. Mas
você
da
vai
Virginia,
falar outro?
Pode falar, Virgínia.
Qual que é o seu Anem?
Stock Car, gente. Stock Car.
Ah, é um evento que acontece em Belo Horizonte esse ano, inclusive. A gente não falou
vai
sobre ele.
Vai acontecer mesmo?
Vai acontecer mesmo.
Vai acontecer.
A gente não falou sobre esse evento. É um evento que tá criando vários rebuliços. A gente já, inclusive, citou isso no último episódio.
Citamos, falamos. Só que a gente tava...
Só que o que tá acontecendo?
Porque no último episódio, a gente citou muito, assim...
Ampação.
Aham, meio que a gente não tava acreditando muito,
não, mas é porque a gente não tava sabendo.
Não tinha falado o que era ainda direito.
A gente não tava sabendo.
Não tava sabendo.
É isso. E também, eu acho que a gente não... Eu, pelo menos, não tava com a dimensão. Do negócio. Porque eu nem acompanho esse trem de corrida.
Nem sei o que isso
eu
faz.
Eu nem sei. Eu fiquei descobri agora, na hora que eu fui ver. E aí, o que acontece é que foram suprimidas 68 árvores do entorno do Mineirão para poder acontecer o evento. Além disso, tem a questão do Hospital Veterinário da UFMG, que funciona bem ali na rota, que os decibéis dos carrinhos das pessoas vai atrapalhar, vai ser ruim para o Hospital Veterinário. E aí, isso acarreta várias outras coisas. A gente não é contra o evento, até porque a gente nem conhecia. Porém, a gente acha que tem outros lugares
mais
adequados,
a grande
né?
questão, porque no episódio passado a gente falou exatamente isso. Só que a gente não sabia, para nossa surpresa, que um dia ou dois, três dias depois, eles... O evento que vai acontecer em agosto, eles começaram a supressão das árvores já na semana seguinte.
De madrugada.
De madrugada.
Né?
Uma coisa assim, muito na boca.
Sem aprovações.
Sem aprovações.
Isso aí,
licitação.
Então assim, a gente sabe da importância desse tipo de evento. Não tô dizendo se a gente gosta ou não. Mas a gente sabe da importância de trazer esse tipo de evento. Um evento que é internacional pra nossa cidade. A gente sabe o tanto que isso pode impactar economicamente a cidade.
A internacional?
Mas assim, mas não só de economia vive o planeta, inclusive a gente tá vendo que é exatamente o contrário. contrário disso, tá aí tamanho catástrofe que tem acontecido no mundo inteiro. Então não basta sair desmatando as coisas porque alguém decidiu fazer isso. Então assim, poderia ter pensado em outros locais, poderia ter pensado em outras
possibilidades. Gente, com tanto de dinheiro que parece que tá sendo teoricamente investido, porque ninguém sabe também pra onde que vai, dava pra construir até um autódromo, né?
É isso.
Só que o negócio é que eles querem no cartão postal, que é patrimônio da cidade, entendeu? Isso dá muito
raiva. Eu acho que eu entendo o argumento, mas assim, a forma como eles querem fazer e o impacto que isso gera...
Não, sem debate, isso é um autoritarismo.
E a coisa na marra, assim, é difícil. Isso aí não vai ser... Isso é difícil.
5 anos
Cinco anos o quê?
Uai, Stock Car tem 5 anos. Não é só esse, não. 5 anos. É agora, ano que vem.
Por isso que era um projeto que era pra ser muito legal pra cidade. O problema é a forma que isso tudo vem acontecendo. Entendeu? Então, assim, péssimo. Mas é isso, vamos ver se nos próximos capítulos, vai acompanhando. O Made in BH a gente não posta tanto, mas Virgínia posta sempre.
Eu estou lá militando.
E às vezes a gente no pessoal também.
O Felipe do Ael Lixo, que esteve aqui conversando com a gente, ele está também à frente.
Um episódio super legal, para quem não escutou.
E aí ele tá...
A Duda também, super à frente. Inclusive ameaçaram ela de prisão.
Dário 4,20 também à frente. Então, assim.
Ou seja, o evento podia ser muito legal, a gente podia estar dando essa notícia feliz. A gente ainda tá com um aperto no coração e muito triste. E não vem com essa ideia que eles estão plantando outras árvores, porque isso não cola. Não adianta falar que vai ter placas acústicas que vai inibir o sol dos bichinhos.
Não, esse tem das placas acústicas.
Gente,
surreal, né? Eu já trabalhei em escritório de acústica, eu mandei até para um arquiteto que trabalha ainda com acústica ainda. Falei assim, gente.
Como que alguém pode falar
não,
isso?
Não, beleza, assim, porque o que eles fazem, você cria anteparos, né? Tem isso, assim. Você pode criar anteparos pra criar, não pra isolar o ruído, porque não tem como, é um evento aberto. Não tem como você controlar ali totalmente o negócio. Você cria umas placas pra atenuar, entendeu? Então, vai ser uma coisa como se eles criassem, tipo, uma estrutura, tipo, um grande colchãozão de ar, de algum tipo de material que ajude a absorver.
Ou seja, vai criar uma bolha...
Sabe aquela história, por exemplo? Depois você faz o teste na sua casa, você tá conversando, assim, no banheiro de sua casa. Aí você tá lá, tipo, não dá muito eco.
Sim.
Aí dá muito eco. Aí se você, por exemplo, for dentro do armário de sua casa, o som não dá aquela abafada, é a mesma coisa que eles iam fazer, entendeu? Não deixa de escutar. Você só dá uma abafada. Então é isso que eles iam fazer, entendeu? Devem fazer.
É.
Pois é.
Ó, outro anem que eu tenho, eu queria ter começado com os anem, mas Guilherme já chegou com o nu, aí a gente inverteu a lógica. Mas o anem que eu tenho pra falar é ali de um projeto, eu vi recentemente, e aí é o Mercado das Flores ali, em frente ao Parque Municipal.
Sim.
Foi um projeto que era o Mercado das Flores, que funcionou durante anos, antes era era um ponto de bonde da cidade, etc. Que a gente, para quem não participa, para quem não conhece esse vídeo icônico...
Por favor,
de Belo Horizonte, viralizado, eu e Virgínia andando de Kombi conversível na Avenida Afonso Pena, você assiste, tá aí nos cards. Ah, eu adoraria falar cards pra gente, a pessoa pegar no
jeito?
YouTube.
Onde a gente enfia
como
o card?
Tem, na hora que você fizer o upload do episódio... desse episódio que a gente gravou, tem um negócio assim, cards.
Morro de medo de promover aí, porque vocês já viram o vídeo que a pessoa fala assim, você clica aqui no card, não tem card nenhum. Não tem card nenhum.
Não
tem
card nenhum.
Nunca tem
card.
Você tá tudo errado.
Fala, clica aqui nesse card.
Clica nesse card. Nós vamos conseguir fazer.
Não, tá no link da descrição.
Nós vamos conseguir.
Vai, promove.
E aí...
Promete.
Tem esse lugar, Mercado das Flores, que ficou fechado durante um tempo, que é um ponto, um centro de atendimento ao turista da Belotu. Eles abriram uma licitação e o Sesc ganhou. O Sesc provavelmente ele ganhou como sendo o único participante, acho, do negócio. Mas assim, eles entraram e começaram a fazer uma reforma grande no espaço. Claro, lá é um espaço tombado. Né?
Tá.
Então tem uma diretriz ali, eles não podem fazer qualquer coisa. Mas eis pra minha surpresa que essa semana eu vi umas postagens de uma reforma assim... triste.
É?
De planta de artificial na parede.
Meu Deus.
Dos azulejos antigos.
Pintaram.
Aí eles tiveram a audácia de falar que eles fizeram um revestimento na frente, mas os azulejos, tem uma curiosidade, estão preservados atrás. É uns azulejos desenhadinhos,
eles falaram
assim.
Isso no vídeo.
Aí, assim, aí eu fiquei triste, porque
não,
falei assim...
preservamos azulejos, eles estão atrás desse ripado horroroso que a gente colocou aqui.
É isso. É assim, triste. Ok, assim, eu acho que gosto nem todo... É igual bunda, né? Cada um tem a sua. Mas eu acho que se eles estão respeitando o patrimônio, ok. Mas eu acho que faltou um bom gosto ali. Eu acho que eles poderiam ter valorizado melhor aquele imóvel.
Seria mais rico pela história, é, né? Pelo negócio ali.
Eu acho que aquela coisa...
Bondinho,
é,
né?
Tinha uma professora minha que falava que era botox e silicone. Da arquitetura. Na minha época que eu estudei, era fachada branca e vidro verde. Atualmente pode ser jardim vertical e ripado de madeira. Pode ser esse. Esse é o botox e silicone. Que todo mundo coloca, entendeu?
Uhum.
Todos os lugares colocam, reproduzem. Não tem uma identidade, não tem uma coisa, uma coisa nova. Então acho que ali, um lugar tão simbólico para a cidade, acho que merecia um. Vão esperar, né? Tá na obra ainda, estão finalizando, mas é isso que eles já entregaram de conteúdo.
Tretas dos arquitetos.
É isso. É isso, a gente faz críticas arquitetônicas.
É isso. É, depois eu vou ver.
A gente podia gravar um episódio, não sei quem a gente chamaria. Mas a gente podia fazer um episódio só de críticas arquitetônicas de Belo Horizonte.
Nossa,
a boca ia salivar aqui, ó.
Passar mal.
Então. O Hugo não pode vir, porque senão ele vai fazer muitas críticas e ele vai ser cancelado.
Ué, não, mas as críticas, o episódio é pra isso.
É, mas...
O episódio
isso.
É pra isso.
É,
pra
eu
isso.
Tenho mais um nu, viu, gente?
Ah, tem?
Ah, então
tem aqui no festivo.
Ai, Sandy tá vindo com a Andréia Bocelli. A gente já falou disso no episódio. Falando do valor. Mas Sandy vem aí, gente. Sandy vindo em Belo Horizonte.
Não, mas eu acho que ela vai participar em uma música só.
É uma música.
Eu quero ir pra ouvir só essa
música. Não tem nada a ver de Sandy.
Eu até sei a música.
Vivo por ela. Que me dá as noites livres, Saramá.
E assim terminamos mais um Tanto de Trem.
Até mais, gente.
Beijo. Beijo.
Tchau.
Um Tanto de Trem.